Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, esse podcast paternidade supimpa mais desequilibrado que você já ouviu. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje a gente vai conversar sobre como cuidar dessa caixola da gente. Você achou que a gente não fazia pauta séria, né? Mas a gente faz, tá bom?
Aqui é Victor Urives. O episódio tá completo, mas vai ser supimpa mesmo.
Acho que não, hein?
Vai sim. Aposto. Minha carreira. No tricô.
Aqui é Thiago Berto e... Chuveirinho for the win.
Caraca, mano. Ó, temos convidado supimpa aqui.
Tudo bem, pessoal? Sou Frederico Matos, psicólogo, escritor e colunista no Papo de Homem, tratando sobre temas da masculinidade.
Olha só.
Aquele assunto frágil.
O assunto mais frágil de todos.
Com certeza é um assunto frágil e delicado, porque mexe nos orgulhos, vaidades, mas eu acho que eu tento fazer os textos, trabalhar os temas de uma maneira mais direta, sem deixar de ser sensível, e o pessoal costuma gostar, costuma receber de forma bem afetuosa, eu diria, pensando que é um público que às vezes gosta de se autoafirmar, sim, mais macho, mais sim, duro.
Não, é importante ter alguém, vozes, né, com essa frente nos meios de comunicação, pra aumentar essa quantidade de conhecimento nesse ponto, sair dessa caixinha de que macho, forte, ereto e fodão, né?
Que isso, cara?
Cai esse mundo.
Tá bom, vamos terminar logo essa apresentação, né? Sim. Vamos lá, então, pra nossa leitura de e-mails e nossos recadinhos. Então, já viu que vai ser uma loucura, mas uma loucura contida, porque a gente tem um amigo Fred aqui pra segurar as rédeas do Berto.
A do Berto, né?
É.
Tá bom. Não, do Berto. Tá bom.
Então fique aí com os recadinhos do Tricô.
Recadinhos do Tricô.
Pra gente tentar aqui fazer nosso recadinho ser finalmente mais curto, né? A gente precisa da ajuda do Berto.
Não, mentira.
Precisa.
Preciso da ajuda. Eu preciso que vocês me ajudem a ajudar vocês.
Entendi. Então vamos lá. Uma coisa que eu quero... Ó, Clarinha, eu quero que você bote uma música muito de felicidade, um efeito de felicidade, criancinha gritando, tá bom? Que é o seguinte, eu tenho uma novidade pra vocês que tá ouvindo a gente, tá ouvindo tudo a gente aí... Que rufem os tambores, está na hora de lançar a loja do Paizinho!
Que isso, Vera?
E vocês não vão ver a camisa!
A nossa felicidade agora, estampada.
Cara, se procurar a filha da putagem no dicionário, tá foto do Queiroz, eu acho.
Eu posso dar desconto.
Sem problema, eu já falei que eu tava em recuperação, que eu não tava querendo roubar, faz tempo que eu já tô tentando me recuperar. Infelizmente, alguma camisa vai sumir em algum momento.
Vai sumir, né? Ainda mais porque você não percebeu, mas a caixa que tá atrás de você tá cheia de camiseta.
Não, eu percebi quando eu cheguei, mas eu achei que a gente só ia receber quando a gente fosse embora. Então, tá, né? Tipo, aí, ó, leva aqui a camisa.
Olha só. Vamos organizar essa porra aqui. Lançamos a loja do Paizinho, a loja de camisetas. Por enquanto a gente só tem camiseta, mas nosso plano é dominar o mundo, né? Paizinho Store, Nerd Store. Sempre nos espelhando, né? Ou não?
Sim, pra que inventar?
Nada,
a roda tá aí, filho. A roda
nada
tá aí.
Se cria, tudo isso se aí. Copia e se melhora.
E para o lançamento dessa nossa lojinha, a gente só fez uma estampa por enquanto. Então, se você tá ouvindo a data do lançamento desse episódio, a gente tem uma estampa que é Maragold, que é Sling é Vida! Com uma arte do nosso querido, maravilhoso, nosso eterno Ney Costa.
O Ney é tão bom que às vezes dá raiva. Caraca, esse cara é bom, cara.
Dá raiva. A camiseta tá muito foda.
Não tenho raiva não, tenho inveja.
Também tá junto, cara.
Ruim, todo sentimento ruim.
Eu tenho inveja ruim. Sabe qual é? Tipo, queria que a mão dele viesse pra minha.
Então tá bom. Então olha só, se você não tem toda essa inveja, você pode comprar a camiseta do Paizinho, que é lá no paizinho.com/loja. Se você correr e entrar na loja até o dia 20 de novembro...
Tem desconto?
Tem desconto, 10% de desconto!
Capitalismo, ganhamos!
Tchau, comunismo! Então olha só, vai lá, você vai achar maravilhosa a camisa, dá de presente, compra pra você, compra pra todo mundo.
E se você achar caro, você pode ir pra Cuba com a camisa.
Cara, eu tô tentando vender camiseta, você não precisa ser agressivo.
Não entendeu, cara.
Então é isso, gente. Vão lá. Ó, e acompanha também, porque daqui a pouco a gente tá lançando mais e mais estampas.
Só pra deixar claro, a gente de esquerda.
É isso aí. O nosso outro recadinho é o seguinte, você quer ajudar a gente? Quer ajudar a gente enquanto podcast? Você tem duas maneiras. A primeira é indo lá naquele seu review maroto no iTunes. A gente tá chegando perto dos 200 reviews do iTunes. A gente tá com 188. Olha que coisa maravilhosa.
Ou no Facebook também ajuda.
No Facebook também ajuda. Então segue a gente, dá review pra gente. Ajuda também a divulgar, pô. Mostra pro seu amigo. Eu tenho certeza que ele vai gostar. Se não vai gostar da minha voz, talvez goste do Berto. Tem a do Vitor. A gente tem três personalidades.
Não, a do Vitor não. A do Berto, sim.
Só quando eu não estiver imitando o Pedro.
Por favor.
E, olha só, tem uma coisa, cara, tem uma coisa muito maneira que aconteceu essa semana, que é o seguinte. A gente tem um novo feature no nosso ecossistema de chat dos apoiadores Supimpas. Que é o seguinte, a gente tem um chat principal lá, o Supimpas do Tricô, que é aquela coisa maravilhosa de construção, todo mundo conversa. Isso pros apoiadores que ajudam a partir de R$15. A partir de R$15. Mas a gente também tem um grupo do off, que é onde a galera pode conversar sobre tudo. Tretas, política, agora a galera vai lá e já sabe que lá é uma selva. E por isso que o nome do chat é selva. E aí agora a gente tem uma nova regra. Na verdade é a única regra do chat. Quem entra tem que cantar.
Eu cantei.
O que, que você cantou? Dá uma palhinha do que você cantou.
Eu não lembro.
Então quando você procura... Aí, só pra dizer, eu não sou tão criativo assim, então eu roubei essa ideia... Do chat de apoiadores do SciCast, porque eu me tornei um apoiador deles.
Ih, que legal.
É.
Eita!
Então, assim, isso é outra coisa também. Se você apoia a gente, gosta de outros podcasts, eu incentivo você a estar sempre apoiando. Dá 10 pra um, 10 pro outro, 5 pro outro, você tá apoiando gente que faz conteúdo independente, que você curte a se manter. Então, eu apoio vários podcasts, na verdade, né? E aí eu descobri quando eu entrei lá no chat do SciCast que sempre tem essa porra dessa regra. E o que, que eu cantei? Cantei molejão.
Eu só vou te dizer que agora que eu tô percebendo que eu fui basicamente o último a entrar nessa selva aí, eu fui o último a cantar, então, mas ninguém cantou. Essa porra tá escrota isso aí, hein? Isso aí é complô só pra me fazer passar vergonha.
O Vitor não faz parte da selva, então a gente vai botar o Vitor vai ter que cantar.
Tá eu, bom, eu canto Chitão.
O quê?
Chitãozinho Sororó.
Sororó?
Sororó.
Então tá bom, então.
Eu cantei, calma aí. Eu cantei, eu dei uma palhinha de... Eu me apaixonei pela pessoa errada.
Olha
que isso. Nem sabe o quanto eu estou sofrendo.
Imagina
sempre
você.
Sempre que eu vejo ele do seu
indo
lado.
Indo pro trabalho.
Morro de ciúmes, vou
ouvindo essa música.
Na verdade, eu cantei na frente dos meus clientes. Porque eu já tava lá na loja. Tinha um cara fotografando ao lado. Eu continuei cantando como se não estivesse percebendo.
Muito bom.
Cara de pau, trabalhamos.
É isso aí.
Depois, só porque eu queria, eu cantei Lua Vai. E quem não sabe quem é Lua Vai, vai a merda.
Isso aí, é um clássico, pelo amor de Deus, né, gente?
O nome da música, eu não sei se o nome da música é Lua Vai, acabou. Mas deve ser isso.
Acabou já, próximo tópico.
Chega. É porque vão me zoar se o nome da música não for Lua Vai, vão me zoar, porque eu não sei qual é o nome da música.
Lua Vai, conta pra ela.
É isso? Quase isso,
Thiago. Então tá bom, obrigado, vamos continuar. Então, olha só, como a gente tá falando de apoiadores, eu preciso dizer que a gente, esse podcast ele só existe, só se mantém por causa dos nossos apoiadores supimpas. Pela galera que acredita no nosso trabalho e separa aqueles 15 mil reais ali por mês, pô, não deixa, não come um sanduíche por mês e dá pra gente. Isso ajuda a gente a se manter. E além dessa e aí nessa nossa rodada final de agradecimentos, eu preciso agradecer também a Ana Clara Fonseca, é claro, nossa editora linda, maravilhosa, Ney Costa.
Na verdade, a Ana faz esse podcast, ela alterou a voz do Google de três, né?
Ela
três
criou vozes uma voz do de Google, robô.
É. E é aí tudo ela que faz, é ela que faz tudo.
E também o Leandro Oliveira, que faz os nossos teasers pra divulgar lá no Facebook. Além disso, a gente tem várias equipes. Essa é a equipe principal do programa. Tem equipe de vitrine.
Eu tô me sentindo muito... programa, editor de programa famoso, sabe?
A gente é rádio, cara.
A gente tem equipes. Equipes. Plural, com S.
Então é equipe de vitrine, olha
eu
só.
Eu me sinto estagiário da fotocópia. Só vou lá pra tirar cópia e vou embora.
vocês são os astros globais que só vão lá pra...
Entendi.
Entendeu? Eu sou o faz tudo.
Entendi.
Aquele carinha que faz tudo.
Entendi.
Até serve café.
Entendi. Isso é verdade.
Então na nossa equipe de vitrines... temos os nossos vitrineiros Ney Costa, Diego Ferri e Joana Nunes, grande amiga do nosso querido
Muito
Vitor.
Muito DS2.
Isso aí. E também tem o quê? Tem o quê? Equipe de revisão. Porque não sou só eu que reviso isso. Além de ser só... Além de ter eu revisando os episódios, pra gente ter certeza que ele vai chegar em você aí bonitinho, redondinho, sem nenhuma falha maluca, a gente tem a Thalita Martins, Karina Xavier e Rodrigo Pimentel ouvindo tudo pra garantir que o programa chegue nos seus ouvidos. Supimpa.
Sem a gente levar um processo.
Não, isso não é, essa não é a equipe de vai da merda. A equipe de vai da merda sou eu e a Clarinha, basicamente. Que a gente fica olhando assim...
Porra, eles são só que o a equipe falou... de, pô, deu merda no som, não, deu errado.
É, tipo, ó, tá um barulho aqui. É. O Vitor aqui tá falando muito baixo porque não sabe falar e tem problema de comunicação.
Assim. Eu acho melhor dobrar o salário da Clarinha.
Agora, a equipe de vai da merda é basicamente eu e a Clarinha, né? Que é tipo... Ih, peraí, não, essa parada que o Berto falou é merda.
É porque se eu tiver nessa equipe de vai dar merda, eu vou tipo, não, tá faltando merda aí, ó.
Tá faltando merda aqui, muito bom.
Não é o departamento vai dar merda, é o departamento de bota merda aí. Então é isso de recadinhos por hoje, vamos agora diretamente para a nossa leitura de e-mails. E se você não quiser, olha, a leitura de e-mail tá bombando, eu recomendo que você ouça.
Porque... Ah, 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 se esse recado ficou grande, avisa a gente jura que tá tentando reduzir.
É verdade. Reclama com a gente. Mas reclama com empatia, por favor.
É, exatamente. A gente tá tentando. Fala com o amorzinho.
Mas sobre os e-mails, ova.
Ova?
Manda em Comic Sans.
Mas se você não quiser, né? Você tem o direito de pular e você pode ir diretamente para...
43 minutos. Será que pelo menos uma camiseta da loja do paizinho eu vou ganhar?
Leitura de e-mails.
Começando a leitura de e-mails, primeiro e-mail da Lívia Mota. Olá, meninos. Bom, primeiramente, fora Temer. Meu nome é Lívia, sou mãe de Catarina, de 2 meses, e esposa do Leandro, tricoteiro supimpa. Conheci o Tricô de Paz através da página do Paizinho Vírgula no Facebook. Vi um post sobre o episódio Pai de Menina e falei pro maridão ouvir, já que ele gostava muito de podcast. Na época, a Catarina estava na barriga ainda. Ele adorou e começamos a escutar o podcast juntos. Mas logo, Catarina chegou e eu não consegui mais ouvir junto com ele. A última vez que escutamos um episódio juntos foi durante o trabalho de parto. Sério, no hospital. Caraca, aí, ó.
Porra, eu lembro dessa arrepiei. História.
Olha
eu
só, a gente estava aqui. Não, olha só, não pode comentar durante o e-mail. Não deu. Não deu.
É, foi muito interessante.
Não tem como, cara. Claro.
Impactou meu coração. Hoje, consigo ouvir o melhor podcast do mundo quando o Leandro está em casa e neném não está precisando de mim. Ou seja... Mentira, seja meu. Momentos escassos.
Que tristeza.
Sempre ficava com vontade de mandar e-mail e concretizar as conversas mentais que tenho com vocês. Mas eu escuto os episódios em ordem cronológica para não me perder muito na leitura de e-mails. E acabei de chegar no episódio de 2017. Eu demoro 2 semanas para conseguir ouvir um episódio.
Tá bom, que tá demora, bom. Né?
Só que o foda é que não consegue repor, né?
Ah, é verdade. Tá sempre atrasada.
Não quis ficar lotando a caixa de entrada com e-mails falando tópicos antigos. E também não teria muito tempo para isso. Ó, mas se quiser mandar e-mail, não tem problema. Thiago responde que é uma beleza.
o Queiroz, tá?
É.
Eu sou...
Não, quando ele fala o Thiago, eles já sabem que é o Queiroz. Você é o não Queiroz.
Mas hoje, escutando o episódio de História de Avós, precisei parar... chorar um pouquinho e decidi escrever principalmente para fazer uma indicação supimpa. Na leitura de e-mails desse episódio, um leitor escreveu sobre a perda gestacional que ele e a esposa sofreram, e eu me lembrei da perda que nós tivemos aqui, em 2015. É incrível como as histórias de todo mundo que passa por experiência dessas se assemelham. A expectativa na descoberta da gravidez, a dor imensurável e a falta de empatia das pessoas ao redor. Ouvi bobagens como, ah, logo você engravida novamente... Pelo menos foi no comecinho. Caralho, na boa. Não deu tempo de se apegar. Caralho, na boa. Vou socar a cara dessa pessoa. E o absurdo... E o absurdo. Isso não foi absurdo. Antes isso do que vir um filho com problemas. Na boa, velho. Porra, cara, na boa, velho. Eu sei que não era pra comentar nos e-mails, mas não dá. Dá não muita dá, raiva, cara.
Dá muita, cara. As pessoas não têm...
Qual o problema das pessoas?
Sabe qual é o problema das pessoas? Elas são incapazes de acolher. É isso que é a realidade. Eu vejo isso por todos os lados. As pessoas não conseguem acolher a dificuldade dos outros, o sentimento dos outros.
Cara, esse é um exemplo clássico de por que rolou o desarmamento em 2005. Porque ia ter gente morta.
Ia, cara, depois disso.
Que, pelo amor de Deus, cara. Merece um tiro de 12.
essa. E o mais incoerente, essas falas vinham das mesmas pessoas que diziam: que absurdo tirar uma vida. A vida existe desde a concepção, quando o assunto era a legalização do aborto. Assunto que estava bem em evidência na época. Não me lembro por quê. Enfim.
Tá em evidência de novo, infelizmente. É.
Caraca, tu viu?
Porra, foda
na votação, é. 18 homens a favor, aliás, contra o aborto e uma mulher a favor do aborto em caso de estupro.
18 votos contra e um a favor.
O homem não tinha nem que ser, proibido de votar. É. Não tinha por que votar.
Não faz sentido.
Mão de babaca. Enfim, gostaria de reforçar a ideia daquela época de vocês fazerem um episódio com esse tema. Com certeza tem muita gente próxima a vocês que passou por isso também. É algo mais corriqueiro do que podemos imaginar, mas só descobrimos depois de viver essa experiência. Acredito que um episódio desses será de grande valia, pela possibilidade de formar pessoas ainda mais empáticas. Tomara. E finalmente, agora minha indicação. O documentário O Segundo Sol, que trata da perda gestacional e neonatal de uma maneira muito bonita e sensível. Olha, é de chorar muito. Muito mesmo. Tô avisando, hein, Victor? Porra, vou chorar pra caralho isso desse negócio. Já era, tô fudido. Mas foi o que me ajudou a entender que eu precisava viver meu luto para poder me reerguer. Hoje consigo olhar pra trás e ser extremamente grata a tudo que vivi, principalmente por me perceber uma pessoa melhor e mais forte agora. Vejo tudo com mais leveza e serenidade hoje. Mas ainda me pego calculando a idade que nosso primeiro filho teria, caso a gravidez tivesse prosseguido normalmente. Enfim. Segue o link do comentário disponível no YouTube. Link no post. Um grande abraço. Espero voltar a escrever novamente. Lívia, muito obrigado pelo e-mail. Obrigado por desabafar sobre um assunto tão delicado. E espero que a gente consiga fazer um episódio desses para ver se, por acaso, a gente consiga ajudar outras pessoas a verem que, infelizmente, tivemos outros pais e mães que passaram por esse sofrimento.
Com certeza.
E ajudar a passar de uma maneira menos doída. Não sei nem dizer.
2018, com certeza, a gente vai fazer um programa sobre isso. É um programa muito delicado e toca muito a gente. A gente queria muito poder mandar esse abraço para todas as pessoas que já passaram por isso, porque a gente não consegue nem imaginar direito como é que é, sabe? Mas a gente sabe como que é difícil, porque as pessoas não sabem lidar com isso. Então, um abraço para você aí, Liv e Leandro. Vocês são lindos, viu?
Obrigado pelo e-mail!
O próximo e-mail é do David Franco. Olá, tricoteiros! Só queria dizer que eu acabei de conhecer vocês. Escutei uns dois episódios e até tinha gostado. Mas, sinceramente, esse último sobre ciência e filhos com Guaxa, eu não tava me aguentando de tanto rir. Vocês me ganharam nesse. Estão de parabéns. Aê! Como alguém falou aí, eu, apesar de ser um amante da ciência e louco para educar meu filho de 3 anos nesse caminho, também não sei muito quais experiências fazer. Então foi muito bem-vindo ouvir as suas sugestões. Hoje mesmo eu vou plantar o nosso feijão. Por que é que eu não pensei nisso antes? Ter incluído o amado Bickman no episódio era, além de obrigação, um de... Bickman me formou como, entre aspas, cientista. Mais do que a escola fez. E ele também demonstrou o lance do gelo mais sal. Aproveito para te dizer... Te amo, SciCast! Por vocês terem entrevistado o Paul Zalum. Sério, obrigado mesmo. Essa notícia abalou as minhas emoções. Só vou ouvir vocês pra sempre e ninguém mais. Desculpa, Tricô. Recomendo Go Diego Go para o Guaxa, que não aguenta mais a Dora, porque esse é mais voltado à natureza. Tipo o Peixonauta.
Não, isso foi deboche, né? Eu que Go Diego Go é tipo igual a Dora.
É uma bosta, só que igual. Na selva, sacou? É. Enfim, isso é tudo. Gostei de conhecer essa galera que tem filhos da idade do meu e dessa forma posso acompanhar os episódios em real time, conforme meu filhinho cresce. Sem dúvida, vou escutar mais episódios e espero pelos próximos. Desculpa, SciCast, eu não sou bom em cumprir promessas.
S2 pra ele agora.
Assinado, David Franco, IT Specialist. Cara, de humildes... Assim, já não tem humildade
mesmo. Acabou a humildade há muito tempo, meu irmão.
De humildes, 33 anos, de Valinhos, São Paulo, e pai orgulhoso do Miguelzinho, pequeno cientista de quase 3 anos.
Foda.
Valeu, David, pelo... Brigadão, cara. Bom ter novos ouvintes aqui, né? E valeu, a gente... Porra, gravar esse episódio foi uma delícia, cara. A gente lembrou essas coisas da nossa infância. Parece ser mais um episódio de nostalgia do que ciência.
A gente... O legal desse e-mail dele é que, tipo, em menos de 20 linhas, a gente colocou e tirou o nome dele da boca do sapo umas 3 vezes, né?
É um cara meio bipolar, né, eu diria.
Eu diria que a gente é bipolar.
É verdade.
Caramba, que e-mail grande!
O próximo e-mail é do Fábio Maia. Não. Sacanagem! Sacanagem, não vou fazer isso não, gente. Olá, aqui é o Fábio, pai da Laura de 4 meses. Estou escrevendo só para mostrar a relevância do Thiago não Queiroz.
Nesse momento eu tô no meu celular porque eu não vou ficar ouvindo essas porras.
Ah, se fuder. Atendendo a pedidos dele via Facebook para mandar mais e-mails. O último episódio, como já era de se esperar, ficou foda. Quanto a não matar o cientista dentro da criança, concordo plenamente com esse conceito. E já tenho aplicado isso mesmo com a Laura sendo muito novinha. Tento não resolver por ela os problemas que sei que ela consegue, tipo pegar um brinquedo que caiu da cama, ou virar para mudar a posição quando ela está incomodada. Tenho duas indicações supimpas sobre o tema. Os desenhos Sid, o cientista, e Bob, o construtor, que estimulam a curiosidade dos pequenos, além de, claro, da Luna, que vocês falaram, mas tem que repetir porque essa mora no coração de todos. Abraços a todos.
A Luna também mora na janela do banheiro, que ela fica lá pendurada, tomando banho junto com a Eva.
Cara, Luna é...
A Luna mora em vários lugares.
Mas é só amor. O Dante, inclusive, tem uma amiguinha de sala que se chama Luna. Então, tipo, a gente sempre tem um carinho especial por ela, porque ela se chama Luna.
Que foda.
Próximo!
Próximo e-mail é do Pablo Maciel, nosso querido Pai Blito. Boa tarde, supimpas. Tarde não, amigo. Você sabe que é noite. Bem noite.
Quase madrugada.
Porra! Que episódio irado! Vou me apresentar mais uma vez. Sou o Pai Blito, moro em Porto Alegre e sou o pai do Pietro, de 10 meses. Risos, risos, risos.
Sir. Pablo, só fala que é o Pablito que já tá no nosso coração.
Já tá ligado.
Pablito
já tá ligado.
É você.
Pai Blito, né? Eu falo Pai Blito, vem na minha cabeça aquele picolé Tablito.
Nossa.
Sempre.
Tudo a ver.
Sempre.
Isso aí.
Sempre.
Que bom.
Eu não tô zoando, é sempre. Vem Tablito na minha cabeça. Me identifiquei com muitas situações do último episódio. Inclusive, meu irmão tinha o kit do pequeno alquimista. E eu, como irmão mais novo, pentelho e hiperativo, peguei escondido pra fazer umas alquimias e coloquei fogo na cortina da casa.
Caralho.
Porra, eu preocupado de quase eu trocutar meu pai, tá vendo só? Com direito a...
Você ia matar uma pessoa, ele ia matar a família inteira.
Ou pelo menos deixar todo mundo na merda, né? Sem casa, sem nada.
Ou talvez um prédio inteiro, né? A gente não sabe se morar
no apartamento. Pode ser apartamento.
Vocês têm seguro?
Com direito a baldes d'água na sala inteira e carpete totalmente molhado. Caras, a resenha foi grande quando minha mãe chegou. Pra não dizer outras coisas. Isso.
Eu acho que ela não riu, só não.
Foi ódio, sir.
É.
Não sei se vocês chegaram a conhecer, e com certeza minha escolha para estudar geografia foi muito influenciada por esses livros. A coleção de livros chamado Manual dos Escoteiros Mirim. Cara, eu tinha esse livro. Eu não sei porque que eu não falei sobre isso.
Porque é coisa pra caraca que eu vou falar?
É verdade. Com ilustração dos sobrinhos do tio Patinhas, o Guinho, Zezinho e o Luizinho, foto em anexo. Ele mandou uma foto que era foto, tipo assim, eram vários volumes, e aí você comprava todos no Círculo do Livro. Vocês lembram dessa porra? Círculo do Livro?
Sim, sim, sim.
Então você comprava isso, e aí, tipo, a lombada de cada livrinho formava uma ilustração foda dos Escoteiros Mirim. Era maravilhoso.
Eu ainda tenho o das letras. Que é também da mesma galera. Também do Guinzezinho, Luizinho e tal. Ele... Só que tem os outros também, né? Tem os patinhas e tal.
Sim, tem da Maga Patológica também. Muitas atividades educativas, como fazer nós, orientação, códigos e muito mais. Foi muito legal lembrar disso ouvindo vocês.
E os livros, eles são de encaixar. Eles são tipo um quebra-cabeça.
Cara, que maneiro isso. Maneiro. Vocês sabiam que, na verdade, esse Manual do Escoteiro Mirim, ele foi relançado.
E?
Dá pra você comprar em livraria normal, assim, você acha. Só que é uma versão, tipo, condensada. Então ele é um livro só um pouquinho mais grosso que tem as coisas mais interessantes do manual. Okay. Não são todos os volumes. Mas vale a pena, eu comprei pro Dante. Outra coisa muito legal que vivi na infância e que me remete à ciência foi participar de um grupo de escoteiro. Porra, não, isso aí não é legal, cara. Ler escoteiro mirim do tio Patinhas é legal. Agora, ser escoteiro não é divertido.
Eu preferia videogame.
O Vitor preferia estudar, entendeu?
Hã?
Isso com certeza eu pretendo apresentar pro Pietro. Não faça isso com a vida do seu filho. Não faça ele ser escoteiro.
Cara, eu vou fazer. Vou desabafar aqui.
Tu foi escoteiro.
Eu sempre quis ser escoteiro. Eu nunca pude ser escoteiro.
Tá bom, eu vou avisar pra falar. Eu também.
Eu também. Isso dói no meu coração.
Eu olhava nos classificados do jornal, procurava e só achava coisa de esoterismo e achava que era escoteirismo. Aí achava que era real e aí ficava frustrado.
Ué?
Eu.
Gente, coisa mais insensata, cara.
Mas olha, criança, porra.
Eu nunca quis ser um escoteiro. Eu só queria ter o canivete suíço.
Ah, isso é maneiro.
Era a única parada. Por que você quer ser escoteiro? Não, não quero ser escoteiro. Eu quero canivete suíço. Me dá um canivete suíço, eu tô tão feliz.
Eu queria ter um uniforme, badges.
Não, quero essas porra, não.
E ter um grito de guerra. E
saber fazer nós. Eu queria saber fazer nós.
Eu
tinha manual, tinha lá, explicava, mas eu não sabia.
Usar bússola, porque bússola é inútil, né? Não tem ninguém usa bússola na cidade.
É verdade.
E eu queria usar bússola e não tinha motivo. Cara, eu sempre quis usar bússola. Acho que eu vou me perder na floresta de propósito.
Faça isso. Faça assim. Ele acaba aqui dizendo: PS, Tiago Queiroz, muito legal te conhecer no evento aqui de Porto Alegre. Cara, o Pietro aproveitou bastante também. Não parou um minuto. Abraço para os amigos. Pai Blito, muito obrigado por esse e-mail. Esse e-mail foi sensacional. Foi uma complementação muito boa pro nosso episódio.
Sim.
E foi um prazer também estar aí em Porto Alegre. E quem quiser, eu já faço o jabazinho aqui. Olha aí, paizinho.com/evento. Você vai lá ver meus eventos, onde eu vou, na sua cidade. Você pode acompanhar e vai ser super divertido, super instrutivo, super transformador. Tá bom? Tá bom? Vai lá, visita o paizinho.
Ninguém quer paizinho, o pessoal quer tricô.
Caralho, que escroto. Ah,
que vacilo, hein? Brincadeira, gente. Paizinho é legal.
Sai dessa mesa. Sai dessa mesa.
Caramba, que meio grande!
Agora o próximo e-mail é do nosso querido amigo Fábio Luiz. Olá, esse é meu primeiro e-mail. Estou maratonando o podcast e estou adorando. Sou pai do Pedro, de 4 anos, e da Maria Clara, que ainda vai chegar. Acabei de ouvir sobre o Terrible 2 e vi dois problemas que passei com o Pedro. Um foi o de levar para a escola, quando ele fazia birra e não queria ficar. Eu simplesmente me despedia e saía sem olhar para trás. Confiava na escola e pronto. Eu nunca consegui fazer isso. Nunca. O pior é que o Noah caga pra mim. Ele simplesmente vai brincar. Sério, eu fico na porta da sala falando: Noah, Noah, tchau, tchau, filho, Noah, tchau. Os outros amiguinhos dele me dão tchau e ele não.
Que merda.
É sério, os outros amiguinhos, a professora chega: Noah, 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 Noah.
Olha o pai,
dá tchau pro pai. Aí ele vai lá, ele dá aquele tchau, tipo, às vezes ele olha e dá tchau, às vezes ele só dá o tchau sem olhar.
Caralho.
E aí eu vou embora. Mas eu tenho que dar o tchau. Eu tenho que me despedir, ele tem que me ver indo embora. Não que isso seja escroto, tá, gente? É só porque eu não gosto simplesmente de sumir.
Claro, não, isso não é escroto, não. Acho isso super respeitoso, cara.
Isso fez ele perceber que não ia adiantar a birra. E depois a professora me contou que ele parava no corredor e limpava o choro, porque ele não queria chegar chorando na sala. Outro foi na hora de lavar o cabelo. Eu peguei um espelho e colei na parede, na altura dele. Na hora de lavar, ele ficou brincando, fazendo uns cabelos malucos, chifre, cabelo de personagem. Ele dá risada e até esquece que não gosta disso. Muito obrigado pelo ótimo conteúdo. Abraços, Fábio.
Valeu, Fabão!
Fazer... Cara, assim... Cabelo de criança na hora do banho é moicano. Tem que fazer.
É.
Tem que fazer.
E é tenso. Mas é tenso.
Não, mas tem que fazer.
Sim, claro.
Você vai lavar, você faz um moicano, olha durante 3 segundos e aí depois você enxágua. É indistinto isso, de gênero, isso... não importa. É cabelo de criança, lava, passa shampoo, cara, moicano,
no meu caso não
3
dá.
Segundos e...
No meu caso não dá. Eles são muito cabeludos.
Não, mas aí você faz um moicano assim, tipo, vai só juntando assim.
Ah, ó. Tá. Ok. Né, vamos pro próximo.
Você faz alguma coisa parecida com o moicano e aí depois você...
Tipo essa coisa escrota que você tem no teu cabelo aí.
É, pode ser. Pode ser.
Você já mostrou o tricô para o seu amigo?
Próximo e-mail, Thiago Viegas. Olá, pessoal. Acabo de me tornar um tricoteiro Maragold.
Aê, aê!
Acompanho o Tricô de Paz desde o início e quero que vocês continuem com esse trabalho. Por isso, comecei a apoiar financeiramente.
Valeu, esse
cara, aí muitos
entendeu,
beijos.
Ele entendeu
esse,
a mensagem.
Esse entendeu. É isso aí, meu amigo. É assim que se faz.
Sabe por quê? Porque é Thiago. Aí ele entende.
Tá, vou continuar. É. Sou mais um Thiago no mundo. Pai de Melissa, de 6 anos, e de Cecília, de 2 anos. Revivi muitos momentos da minha infância ouvindo vocês falando de programas de ciência. Foi muito bacana. Realmente foi um programa muito mais nostalgia do que ciência, né? Levar esse mundo das ciências para nossas filhas é um dos objetivos que eu e minha esposa temos. Queremos que, ao crescer, elas possam escolher o que quiserem ser, independente do fato de serem mulheres ou de tanto dinheiro que elas vão ganhar. Bom, sobre o episódio, tem duas indicações super bacanas de desenhos para crianças. O primeiro é Sid, o cientista, com esse nome. É um menino que quer saber tudo sobre tudo, e é bem divertido assistir com as meninas. O segundo é Nina Perguntadeira, que é uma menina que faz perguntas sobre tudo e tenta buscar as respostas. de livros. Temos um que se chama 50 experimentos para fazer em casa. Cara, que foda. Que tem um monte de coisas legais para fazer com crianças. Desde montar um pequeno foguete... Porra! Desde... Que... Vamos ver onde é que ele chega.
Caralho, esse é o beginner dele,
é o simples.
Né?
Até criar pequenos redemoinhos em uma ponte. Em um pote de comer.
Até criar antimatéria.
Né? É, exatamente. Né? Vamos criar um buraco negro em casa. Vale a pena. Fora isso, também fazemos como o Victor. Plantar e cuidar de plantas. Só pra corrigir, quem faz é a Renata, eu só tô lá participando, entendeu? Vai, vai, você consegue.
Gol, Renata, gol.
Gol, Renata, também.
Eu vou corrigir o Victor. A Renata planta e o Victor não mata as plantas.
É, mas...
Isso é uma coisa
porra, aí, tô fazendo a minha parte. As meninas adoram e começam a entender o ciclo da vida. Meio ambiente e etc. Mantemos também um pequeno minhocário em... Caraca, que foda.
Porra, na moral, isso minhocário é o que é, em casa. É o Rodrigo Hilbert, porra. Né?
Para reaproveitar / reciclar o nosso lixo orgânico. Caraca, eu tô com muita inveja.
Caraca, é o Thiago que deu certo.
Eles... É...
Que isso, cara?
Elas adoram colocar a comida lá para transformar em adubo para as plantinhas. Para terminar, uso o jogo Pokémon GO com minha filha mais velha para ela se familiarizar com mapas e localização espacial das coisas. Caraca, esse cara é um gênio.
Irmão, na moral, esse Thiago é muito melhor que a gente.
Vem dar aula pra gente. Quanto tá a consultoria? Ela curte bastante e já consegue achar onde estão as pokeparadas sem a minha ajuda. Valeu, gente. Continue assim. Vamos juntos reconstruir um novo modelo de paternidade. Abraços.
Aê, Thiago Gozer, muito obrigado, cara.
Meu irmão, contigo. Acho que tá fácil a paternidade chegar longe.
Tá bom, minha. Tá um negócio... Porra.
Tá mítico.
O cara tá... Olha, você que ouviu esse e-mail... Anota tudo, porque ele mandou referência boa pra cacete, um monte de coisa.
Né?
Obrigado pelo e-mail.
O próximo e-mail é da nossa querida amiga Fernanda Almeida. Olá, papai supimpas. Aqui é Fernanda, mãe do Rafael de 4 anos e da Clara de 1 ano. Escrevo aqui de Vancouver, Canadá. O episódio foi muito legal. Dei muita risada. E o Victor até participou. Olha que legal.
Estamos aqui para melhor servi-lo. Lá.
Servilo
lá. Lá.
Ele ficou estranho, ficou? Desculpa, gente.
É o Vitor, é o Vitor. Vai.
É a água que ele tá bebendo.
Go, Thiago, go.
Sobre os programas de ciência pra crianças, tem também Blaze and the Monster Machines. Fala de coisas como aerodinâmica, aderência e ângulos. Nossa.
Cara, deixa eu só fazer uma pausa. Esse desenho é muito maneiro. Ele mostra mesmo as paradas de como funciona dentro de carro pras crianças.
Que isso, gente? Sério. Avançado.
Sério, tipo assim, outro dia eu tava levando o Dante pra escola, e aí o Dante perguntou pra mim assim, papai, como é que os carros andam? Eu falei, pô, vou dar uma explicação mais ou menos. Eu falei assim, olha, tem uma coisa chamada motor no carro que faz as rodas girarem. Quando a gente bota a gasolina, não sei o que, acontecem várias pequenas explosões. Aí ele, não, eu sei como é. Eu falei, não, como assim você sabe? Você tá de sacanagem comigo? Não, eu vi no Blaze. Eu falei, que porra é essa? Aí eu falei, bom, então posso...
Você não falou que porra é essa,
não,
pudente.
Não, falei, pensei.
É bom
eu fiquei imaginando ele olhando no banco de trás do garoto e falando, que porra é essa, moleque? Pudente.
Daqui a pouco o pessoal vai achar que é caralho de meio grande.
É. Aí eu falei, bom, já que ele sabe o que é um motor, então eu vou mais além, né? Então eu falei assim, então, Dante, dentro do motor tem uma coisa que fica correndo pra cima, pra baixo, explode, ele empurra pra baixo, aqui. Ele é, eu sei, é o cilindro, né?
Que isso, velho?
Ah, que isso?
Vou pedir pra ele me dar aula.
Sério? Aí eu, filho, então olha só, quando a gente chegar em casa eu te mostro o que é, onde é que fica o motor, tá bom? Tá bom, papai. Meu irmão, um desenho ensinou isso pra uma criança de 4 anos.
Não subestime.
Tem Cid, o cientista, que a gente acabou também de falar no e-mail do Thiago, é bem legal. E Doc, que é o da turminha lá do Discovery Kids.
Ah, é o cachorrinho, não é isso?
Isso, isso. Sem ser desenho, eu lembro de Bill Nye, The Science Guy. Eu não lembro.
Eu também não sei quem é esse cara, não.
Mas acho que é da década de 90. Pode
você
ser que
não
tenha...
acha o...
Pode ser que
a
tenha
Fernanda
um nome...
A Fernanda acha.
É, não, mas pode ser que tenha um nome traduzido e a gente não tá ligando o personagem com a pessoa.
É, faz sentido, hein?
Mas é isso, é o Bill Nye. Um outro aspecto sobre ciência e crianças é a questão do preconceito de gênero. Meninas, em geral, não são muito estimuladas a gostar e brincar com experimentos. Minha turma de ciência da computação da faculdade, que era no mesmo prédio que matemática e estatística, tinha 8 mulheres numa turma de 50 alunos. E chamou muito a atenção porque, em geral, não tinha mais do que 4. Como mãe de menina agora, tenho tentado oferecer todo tipo de brinquedos e de brincadeiras para minha filha. Reforçando o que eu sempre digo para as crianças. Meninos podem fazer o que quiser e meninas também podem fazer o que quiser. Bom, continuem um ótimo trabalho. E Vitor, não suma.
Nossa, gente, eu vou chorar aqui, cara.
Ah, e esquecendo. O ônibus mágico também é muito legal e bem detalhado. Tem uma versão mais antiga e o Netflix lançou uma nova há poucos meses. Hoje mesmo meu filho estava me falando. Mamãe, você sabe por que nós espirramos? Por conta dos alérgenos. Coisa que ele viu no episódio deles. Nossa, eu não sei nem falar alérgenos. Acabei de falar alergenos aqui.
Mas ó, deixa eu reforçar. Cara, ônibus mágico é muito maneiro. Eu lembro de ser criança e adorar esse desenho. E fiquei muito feliz com a
Netflix. Ônibus mágico eu vi bastante.
Eu achava legal, mas eu ainda achava aquela professora meio louca.
Mas essa que é a pegada.
Eu botei pra ela ver, ela não pegou ainda.
É, tá
muito
tá
pequena.
Muito novinha, não entendeu. O Noah viu um pouquinho, aí quando chegar nas partes de ação, de, sei lá, deles fazendo alguma peripécia, correndo, brincando, ele até olha, mas no geral não pega, ele não...
O Dante curte bastante também.
Dá 5 estrelas pra gente, Noah Antunes.
O próximo e-mail é de uma... Ela quase, a Juliana Romero, ela quase perdeu
o prazo do Enem.
O prazo do Enem da, do e-mail.
Ela tentou mandar o e-mail, aí o portão tava fechando assim do e-mail.
Ela escorregou
aí,
assim.
Ela deu aquele. Do a barrel roll, assim.
Do a barrel roll, caraca, tudo a ver.
Então vamos ler o seu e-mail, tá bom? Só pelo. Juliana Romero disse então: Olá, Tricô, finalmente consegui mandar um e-mail pra vocês. E quase não foi lido, hein? O meu e-mail do episódio passado ficou escrito no meu bloco de notas e acabei esquecendo de mandar antes da gravação. Caraca, sacanagem, hein? Bom, sou Ju Romero, do Rio de Janeiro, tenho 27 anos, não tenho filhos, mas tive um pai solo. Deve ser por isso que me amarro tanto no tricô. Vocês são foda! Obrigado. Sobre o episódio passado, me remeteu aos melhores momentos da minha infância, quando meu pai me ajudava nas pesquisas da escola. Deixa eu explicar. Antes dos meus pais se separarem, minha família era bem tradicional, com o pai que trabalhava fora e a mãe dona de casa. Como meu pai tem mais estudo que a minha mãe, era ele que sempre incentivava a busca pelo conhecimento dela. Antes de ter filhos, ele fez várias coleções de enciclopédia e tudo que eu perguntava ele sabia responder. Eu ficava fascinada com o tamanho do conhecimento que ele tinha. Digo que ele é tipo um pai almanac, sabe de tudo um pouco. É tipo o Berto, só que de uma maneira boa, entendeu? Não com conhecimento inútil, né, Berto?
É, eu só tenho espaço pra conhecimento inútil na minha cabeça.
Pois é uma tristeza.
Conhecimento de verdade não entra, é bloqueado.
Ou seja, a admiração que a Ju tem pelo pai não vai ser a mesma coisa que o Noah vai tirar por você, tá bom?
Não, eu vou ser aquele pai que na rodinha dos amigos eu vou tirar um fato.
Um spinner.
Um fato, um spin-off.
Vai tirar um spinner.
Vou tirar um spin-off no meio da conversa. Ah, então você sabia que as baleias fazem isso, isso e aquilo? Aí as pessoas vão ficar me olhando, tipo, caralho, que pai idiota.
alguém tira ele daqui.
É, tipo isso. Vou fazer meu filho passar vergonha, a melhor coisa é de ser pai.
Tá maravilha, então. Bem, muitas vezes ele tinha uma resposta, mas quando ele não tinha, é que a magia acontecia. Uma vez precisei fazer um trabalho de escola, de história, que basicamente tínhamos que fazer um jornal do século XIX, mais ou menos na época da independência do Brasil. Naquela época, o computador era uma coisa cara e a enciclopédia não foi o suficiente. Então ele teve a brilhante ideia, que tal irmos até a Biblioteca Nacional e ver se achamos jornais antigos por lá? Nossa, foi incrível! Óbvio que tirei nota máxima no trabalho. Esses momentos de ir a museus ou sentar com meu pai para ler enciclopédias e aprender sobre o mundo sempre foram fascinantes para mim. São as minhas melhores memórias da infância. Não é à toa que minha irmã é cientista e eu trabalho na UFRJ em meio de cientistas. Ha 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 ha. Porra, jogou uma carteirada foda aqui agora.
Que isso?
Hein? Agressiva. Ah, tenho dicas de dois canais do YouTube. Primeiro, De Onde Vem? Canal com pequenos vídeos infantis com a personagem Kika, que descobre e explica de onde vêm as coisas. Bem legal para as crianças pequenas. E 2. Manual do Mundo, um engenheiro que faz vários experimentos maneiros. Serve para adultos e crianças mais velhas. É verdade, a gente deu muito mole de não ter falado do Manual do Mundo, né, cara?
Muito.
É um puta canal. Desculpem o e-mail que ficou gigante, mas não tinha como não contar minha história maneira pra cacete. Abraço, pessoal!
A ideia dele de levar ela na Biblioteca Nacional é fantástica, porque, não sei se vocês sabem, nem os jornais mesmo têm arquivo de jornais tão antigos. Tipo,
nossa.
O Globo tem 80 anos, mas ele não tem arquivo de jornal de 80 anos atrás.
Verdade.
É só na Biblioteca Nacional.
Que foda.
Caralho, hein? Ju, brigadão pelo e-mail, cara. Foi muito maneiro. Muito legal saber que você é mais uma ouvinte que ainda não tem filhos, mas que acompanha a gente. Isso me deixa muito lisonjeado.
E que bom que a gente falou que ia gravar hoje e ela mandou esse e-mail.
É verdade.
Eu que incentivei. falei pra ela falar, pra mandar e-mail. Fiquei feliz.
Ah, fala, relevante.
Xoxomídia. Ele é o Xoxomídia do Tricô.
Obrigado pelo e-mail.
Próximo e-mail, Stephanie Brito. Stephanie Brito, trabalhamos juntos? Eu não sei, talvez numa empresa de telemarketing, que não vou falar o nome.
Conta.
É que eu até falei.
Qual é?
Eu trabalhei Contax. Na empresa de...
Qual telefone?
Contax.
Ele já falou três vezes, já.
Contax.
Quatro agora.
Se eu falar de novo, ela sumou aqui do lado.
Latex?
Stephanie Brito. Olá. Sou grande fã do canal e do podcast, embora tenha descoberto há pouco tempo. Gostei muito do episódio sobre crianças e ciência. Achei importantíssimo trazer o assunto à tona. Eu sou mãe de uma garota de 7 anos que sonha em ser cientista para limpar a água do mar. Sonho em corrente em 2017. Vale ressaltar que já quis ser chefe de restaurante também. Ainda vai variar muito. Risos.
Risos,
só? Não, só risos. Ela mandou risos só.
Ah, desculpa.
Ainda bem, porque se ela tivesse decidido o que ela vai ser com 7 anos de idade, nossa senhora, parabéns.
Gente, pelo amor de Deus, ela só tá falando que é uma criança que tem a vontade de fluir.
Exatamente,
porra.
Parabéns, assim como a gente pelo espera que de toda Deus. Criança seja.
É, tem reportagem que fala que, na verdade, as pessoas bem-sucedidas, na verdade, elas têm objetivos. Não necessariamente que aquele objetivo vai ser concluído, entendeu?
Ah,
ela sempre
tá.
tem uma vontade de ser alguma coisa. Esses tipos de pessoas que têm essas características normalmente têm maior crescimento profissional.
Tô fudido, nunca quis ser porra nenhuma.
Deixa eu explicar. Sacanagem!
Por isso ela tem uma página no Wikipedia.
Bom, deve ser por isso.
Fiquei espantada quando percebi que o cast chegou ao final sem mencionar iniciativas como canais de YouTube, Manual do Mundo e Tubalatudo. Canal português.
O quê?
Calma aí, tá de sacanagem que a gente tem que conhecer canal português também.
Cadê o Tito que não falou pra gente? Cadê
é
o
Tito? Tito, volta!
Crianças se sentem estimuladas a tentar entender as coisas quando elas podem colocar a mão na massa. Construir brinquedos com coisas simples e fazer experiências proporcionam momentos maravilhosos. Mesmo só verem vídeos de pessoas sendo criativas e usando conceitos abstratos para fazer algo concreto, já concede asas à imaginação. Além de dar mais sentido às aulas na escola, para crianças grandes. Construir um barquinho à vela pode ensinar tanta coisa, sem contar que afeta inclusive a autoestima da criança, que passa a se sentir capaz de realizar coisas grandiosas, como os personagens de filmes que ele assiste. Também queria comentar que ficção científica é interessante em qualquer idade e abre mente para diversas possibilidades. Aqui em casa, De Volta para o Futuro e o Wall-E são um sucesso absoluto. Nunca é cedo demais. Grande abraço a todos. O Wall-E, Eva já assistiu já algumas vezes e ela... Enfim, eu oscilo entre... Tô prestando atenção e tô brincando em qualquer coisa.
Não, é, a ficção científica vai ser uma parada que vai estar na vida do Noah direto, né? Doom! Half-Life!
Entendi.
Entendeu? Essas paradas tudo tem que estar, cara.
Ficção científica é jogo, né?
Ficção científica tem que estar lá, cara. Doom, Half-Life tem que... Walking Dead... Entendeu? Left 4 Dead tem que se preparar pra vida, né, cara? Porque o apocalipse zumbi tá aí.
Entendi. Tá certo.
Que bom.
O Noah
obrigado
vai ser gamer profissional, né? Não podemos esquecer.
O Noah, provavelmente.
Vão jogar LOL os dois? Que nem vocês?
Não, eu vou ser técnico. Ele vai jogar.
Então, eles vão jogar LOL que nem vocês?
Não sei, cara. Ele vai jogar o jogo que tiver em evidência no momento.
Tá bom. Que papo chato.
Provavelmente vai ser um bagulho com um óculos Rift. Só que vai ser um bagulho meio presencial, por isso que ele vai saber jogar e tem que ter força física junto também, porque faz diferença.
É, tá bom, tá muito bom. Stephanie Brito, muito obrigado pelo seu e-mail. É, a gente realmente deu mole de ter deixado de fora o mundo... O nome disso é
mole? Um ano e meio de programa e não falamos de dois programas?
Não, o Manual do Mundo, a gente devia ter falado sim. É tipo, é a referência hoje pra criançada no YouTube.
É?
É. A galera se amarra.
Cara, é referência até pra adulto. Não é só pra criança. É referência pra quem gosta de ciência.
Não, porque eu já vi vários manuais do mundo, né? Mas eu não pensava em mostrar pra criança. É realmente uma boa ideia.
Não,
mas,
tem alguns vídeos que
cara, imagina uma criança de 5 anos fazendo um spinner, que ele fez lá uns 3 ou 4.
Tá vendo?
Eu ia adorar, maluco. Ia ficar fascinado.
É, não sei. Talvez eu não tinha conciliado porque ela tem 2, né? Aí não bateu a ficha.
Exatamente. Mas é isso. Obrigado, Stephanie. E agora a gente acaba essa leitura de e-mail gigantesca pra vocês verem como é que a galera gostou do nosso episódio anterior. E aí sim, agora a gente pode ir diretamente para a nossa pauta principal e chamar o nosso querido Fred, que vai tocar nos nossos corações, nas nossas mentes.
Que já foi embora 15 dias atrás.
Mas ó, peraí. Agora a gente tem uma boa notícia. A partir de agora a gente voltou a casar a gravação de leitura de e-mails e coisas e tudo mais com a pauta. Então a gente não vai ficar mais nessa loucura de gravar 15 dias antes, depois, sei lá. É isso.
Além do que, talvez tenha mais novidades por aí.
Tan, tan,
tan. Vamos ficar querendo saber, vamos deixar só pulga atrás da orelha de você.
Estamos agora de volta aqui na nossa pauta e vamos trazer de volta o nosso amigo Fred, né? Você já sabe, a gente vai te chamar de Fred mesmo, mesmo que você não queira, porque Frederico não
por
vai
favor.
Dar.
Por favor. Não, Frederico nem Kiko, por favor.
Então, conta um pouco aí da sua história, o que, que você faz, qual é o seu trabalho, conta com um pouco mais de calma pra gente e um pouco da sua paternidade também, pra gente conhecer melhor você.
Sim, bom, eu sou psicólogo, já sou formado, tenho 37 anos, fiz ontem, aliás.
Parabéns! Você que tá ouvindo, tá atrasado, é uma semana.
É. Uma não, deve ter um mês de atraso.
E eu atendo já há 13 anos, então comecei bem novo, já tinha essa vocação desde adolescente, imagino, de ouvir as pessoas com mais calma, com mais tranquilidade, ser o conselheiro da turma. E nesses 13 anos, meio que eu fui fazendo uma jornada, atendendo vários tipos de perfis de público e tendo relacionamentos relativamente longos, assim. E sempre tive vontade de ser pai, na verdade. Sempre era uma coisa que eu tinha em mente. E foi recentíssimo agora, fui pai esse começo de ano, dia 9 de janeiro, nasceu minha filha, e está sendo uma experiência, assim, intensa. Eu brinco que são 9 meses de vida, mas emocionalmente são 2 anos, assim, que eu tenho a sensação.
Então, com certeza.
Cada dia passam como se fosse 2, porque, pelo menos nessa fase inicial, tem muitas mudanças, muita adaptação da casa, do casal. E eu tô vendo isso emocionalmente envolvido, mas ao mesmo tempo olhando um pouco de fora, super intrigado com cada coisa que acontece, com cada mudança de corpo, de emoção, de vivência. Então tá sendo bem rica a experiência, bem gostosa. E difícil também, como todas.
Ah, é, não, é. Porque esse primeiro ano aí é só pedreira, né, cara? Mas é legal você conseguir observar com esse olhar, é um olhar meio, a gente tá chamando agora, quando a gente tem esse tipo de olhar meio esperançoso, vendo o lado bom das coisas, a gente chama de olhar Tchulin, que a Tchulin veio aqui Tchulin. Gravar com a gente.
Sim.
E aí tudo
sim,
é maravilhoso. E é exatamente isso, né? Tipo, cara, você olha aquilo e fala, porra, olha que incrível, cara, isso tá acontecendo mesmo, deveria ser assim nessa etapa e tá acontecendo mais ou menos isso. É claro, é cansativo pra caramba, né? Mas a gente tem que também olhar pro lado bom.
Não, e que é engraçado, né? É a paternidade, a maternidade, de modo geral, acho que é uma experiência paradoxal. Você não consegue falar de uma experiência como se ela fosse exclusivamente boa ou ruim, né? Eu acho que esse tipo de categoria acho que acaba até empobrecendo um pouco a experiência, porque, sei lá, quantas vezes eu me vi, principalmente nos 3 primeiros meses, que é uma coisa, aquelas cólicas, aquelas acordadas meio súbitas, você acorda meio exausto, mas ao mesmo tempo meio feliz, estranho e triste e alegre, porque, putz, você tá lá, indo lá tranquilizar sua filha. Eu, pelo menos, eu brinco que eu sou o guardião da noite, né? acho que eu sou menos afetado por sono, então, de modo geral, pelo menos no primeiro momento, eu fazia o resgate noturno com mais facilidade. Então era uma coisa que você estava exausto, que você está mais, putz, você está uma sequência de noites, assim, às vezes meio abalado e mantendo a rotina do consultório e tudo mais. Uhum. E mas ao mesmo tempo super feliz e sei lá, confiante. Então é meio maluco. Então falar de que uma experiência dessa é boa ou ruim é como alguém falar assim, puxa, sei lá, meu pai morreu, e a pessoa fala assim, nossa, que errado isso, né? Tem certas categorias que não funcionam, né?
É verdade.
Na vida. Então, quando a gente tenta definir como bom ou ruim, a gente empobrece a experiência. Então é uma experiência rica, eu falo.
Porra, olha isso. Já zerou o episódio. Já,
tá vendo, cara? Que falei que ia ser bom?
Mas não é por causa de você.
Então, entendeu? Mas aí.
Então tem sido essa a minha experiência meio como pai. Acho que, sei lá, meu interesse... Na verdade, é curioso, porque eu nunca me interessei por psicologia infantil, para ser bem honesto, na faculdade. Os bebês não eram seres que me atraíam muito. Acho que também tem um... Talvez um condicionamento social que as pessoas não confiam muito no homem pra... Ah, pega minha bebê aqui, né? É. Ninguém põe o bebê num colo de homem, então também era uma coisa, um estranhamento mútuo. Então eu tava muito ansioso por essa experiência, porque eu falo assim, eu nunca tive bebê por perto, nem na família, nem nada. Então era, na verdade, o primeiro bebê, literalmente, que eu ia passar mais tempo na vida do que, sei lá, 10 minutos visitando alguém na maternidade. Então, eu tava super ansioso para saber como seria na minha vez, onde eu não tenho nenhum tipo de referência teórica sobre aquilo. Li algumas coisas, fiquei intrigado com outras, mas ao mesmo tempo eu não queria me deixar contaminar por nenhuma teoria prévia para não me roubar o ineditismo da situação. E foi bom. Depois, lógico, eu fui me inteirando com algumas coisas mais de logística, né, de cuidado, para entender, né, como a coisa funciona, mas eu queria me deixar imerso. Então tem sido bem rica essa conexão entre teoria e prática, no final das contas.
Cara, é muito legal isso, porque a maneira como a gente se aproximou, né, eu e você especificamente, foi justamente por causa desse processo, né? Tipo, o Fred começou a mandar e-mails pra mim, assim, falando, pô, eu queria começar a trocar sobre teoria do apego e tudo mais, e eu me interesso muito sobre esse assunto, e a gente começou a trocar. É claro que eu demorava meses pra responder, porque é difícil, mas a gente ficava trocando verdadeiras cartas, sabe, tipo, uns e-mails gigantes, assim, aí ficava falando e tudo mais, e, puta, cara, era muito legal aquela...
Mas é bom, é porque como se fossem cartas que você vai manda para outro continente, né? Então, se você quer saber o que a pessoa pensa.
Carta tá indo de
a
barco,
mulher,
né?
E a mulher, e aí? Ele respondeu, eu falei, não, aguardei.
Que merda, tá vendo o tipo de ansiedade que eu causei, né, cara?
Eu acho que a carta veio no Titanic.
Uma ansiedade boa, de conchear. Olha lá, ele respondeu aquilo. Era bacana.
Muito bom.
O melhor podcast do mundo!
Então vamos lá. A gente chamou o Fred aqui para nossa mesa virtual de conversa para a gente justamente falar sobre a saúde mental do homem. Né? E é um tema que tem sido falado cada vez mais, né? Mas eu acho que ainda fala-se muitíssimo pouco sobre isso. E eu acho que tem muito a ver com o fato da gente viver numa sociedade machista que acha que o homem é forte, o homem não precisa dessas coisas, e que buscar ajuda para uma saúde, qualquer tipo de saúde, né, ainda mais mental, é um sinal de fraqueza que o homem não pode demonstrar. Então a gente está aqui com um cara que é entendido dos paranauê para ajudar a gente a desvendar esse mistério.
É um preconceito que existe, que está muito enraizado de modo geral na população. Acho que é bom pensar também que não é uma coisa exclusivamente dos homens. Ainda tem um ranço, uma associação de que buscar ajuda terapêutica de algum profissional da saúde mental, seja um médico psiquiatra ou psicólogo, tudo, é uma coisa de gente doente ou fraca, ou, sei lá, sem Deus, essas coisas, né, que as pessoas às vezes estereotipam como se você tivesse que ser uma rocha inabalável. E isso, em relação aos homens, acrescenta-se uma camada extra de incômodo, porque para um homem, de modo geral, sei lá, uma pessoa, um homem médio, vai, vamos colocar assim, que está mais imerso na cultura que a gente vive, numa cultura mais machista, com estereótipo de que homem é forte, é inquebrável, invencível, não é necessariamente bem-sucedido e que enfrenta tudo na raça, para ele admitir, primeiro, que ele tem um problema, já é uma coisa muito difícil, para depois ele procurar uma ajuda especializada mais ainda, e quando ele procura, ele vem com uma demanda, com uma queixa, que não é necessariamente aquela que ele, de fato, tem necessidade de ser trabalhada. Então, são vários caminhos demorados para poder se atingir uma busca terapêutica propriamente dita. Mas eu não posso me queixar nesse sentido, porque comparando, sei lá, em 2004, 2005, quando comecei a atender, para agora, eu poderia dizer que o número de homens que me procura para atendimento, ele está quase igualando o número de mulheres.
Olha só.
É, Imaginava... É, eu tava observando isso nesse ano, eu tava olhando a agenda, eu falei assim, olha, 45% dos homens na agenda. Então eu fiquei super feliz assim sobre perceber esse tipo de coisa, mas eu não sei se isso acontece com todos.
É isso que
eu
ia perguntar, talvez seja de nicho isso, né?
É, talvez porque como eu escrevo em dois sites, né? O sobreavida.com.br, que eu escrevo textos de relacionamento, de psicologia, de modo geral, e sou colunista do Papo de Homem. Então, acho que por conta da repercussão do Papo de Homem, também muitos homens se sentem confiantes de em algum momento acabarem procurando terapia. Então acho que também tenha um pouco desse viés, não sei se eu posso dizer por todos os profissionais, mas já é uma constatação bem interessante. Os homens vêm buscar ajuda, mas como eu falei, com queixas um pouco estereotipadas. Estou meio cansadão no trabalho, ou tô com questões ligadas a dinheiro, e aí quando você vai aprofundar a queixa, você vai mergulhar em um monte de outras questões, assim, sei lá, vem uns 10 temas mais profundos na minha cabeça de pronto que você poderia explorar com um homem, e é uma camada de dor em cima de outra, e tudo com uma fachada bem ilustradinha, bem bonitinha, de um cara forte e super resiliente, proativo e tudo mais, né? Então, também delicado quando você vai começar a abordar um trabalho terapêutico com um homem, porque você tem que ir com cuidado para não espanar logo de cara.
É, para não perder ele, né?
Sim, sim. É, sei lá, por exemplo, em terapia de casal, é sempre muito cuidadoso, porque, de modo geral, ele vem meio que pego pelo colarinho, né? Então... É quando, sei lá, a esposa notoriamente vê a cara dela muito mais motivada, falando quais são as questões do casal, aí você vai perguntar pra ele, e aí, por que você tá aqui? Dele, sabe como é que é, né? Ela já falou tudo.
Respira fundo. E aí,
exato, e aí você vai tendo que criar uma empatia, jogar um pouco mais pro lado para até ele se abrir, se sentir confortável de estar falando de alguma dificuldade na frente de um outro homem, né? Uhum. Então é bem curioso ver como os homens vão lentamente se aproximando. No entanto, quando eles confiam, aí é uma coisa linda também, né? Porque aí se abre, esparrama, usa o lenço na sala, é bonito. Rola até abraço, assim, então é legal.
Eu, é claro, a gente... tá aqui falando de pitacada, né? Mas eu tentando imaginar como deve ser o trabalho, eu fico pensando como deve ser muito mais difícil você conduzir uma terapia de casal do que individual, né? Porque
sim.
Você, além de tudo, você ainda tem que ser um mediador ali, né? Porque...
e não necessariamente os dois querem estar lá.
Pois é.
Às vezes nenhum dos dois quer estar lá.
Sabe uma coisa que me ajudou bastante nisso? Foi no começo da carreira, até por conta de ser mais jovem, eu atendi muito adolescente. Uhum. E adolescente, de modo geral, vem contrariado para terapia. parece que eles estão na frente de um delegado. Então, você começa a fazer pergunta, eles meio que rosnam um pouco, né? Eu falei, você não tá muito afim de estar aqui, né? Eu falei, pô, mas a gente vai ter que passar 50 minutos, sua mãe tá esperando lá de fora, vamos fingir que a gente tá fazendo terapia, sei lá.
Bora jogar alguma coisa.
Sei lá.
Bora jogar alguma coisa, tem um PlayStation merda aqui, chega aí.
Exato, aí você vai meio que entrando pela impessoalidade, porque... putz, eu acho completamente compreensível um adolescente que está tendo algum problema de comportamento se sentir intimidado de estar falando com um estranho, com toda certeza achando que a mãe está com uma escuta dentro da sala.
Ou que você está fazendo um relatório, né, para ela.
Exatamente, porque ela está pagando, então ela está pagando, esse cara é vendido, capitalismo, aquelas coisas, guerra. E aí o moleque, a menina chegam completamente resistentes a qualquer tipo de diálogo. Então, a minha experiência nesse caso, também tive 8 anos de terapia de grupo com adolescentes. Então, imagina um bando, né? Uma gangue praticamente olhando pra sua cara. E você vai pegando o jeito, né? De como entrar, como abordar, quando a pessoa tá resistente, quando ela não quer falar.
E eles sentem seu medo, né? Eles sentem seu medo.
Sim, então você precisa estar muito à vontade com as suas próprias barreiras para poder ter empatia com a barreira da pessoa que está na sua frente. Então não é fácil. Eu lembro da primeira vez que eu fui procurar terapia, já no meio da faculdade, os professores buzinando na nossa cabeça que tinha que ter começado a terapia desde o começo, e eu enrolando, 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 enrolando. Então, eu sei da ansiedade, da apreensão, de como é ser o paciente a primeira vez. E toda vez que eu começava um novo processo terapêutico com um profissional novo, que para mim era importante ter várias perspectivas ao longo desse tempo todo, putz, eu sei como é desgastante, como você tem que contar tudo de novo, pensar todas as perspectivas do que você já trabalhou ou não. Imagina para um leigo, vamos dizer assim, nessa área, que nunca foi perguntado sobre nenhuma questão íntima de uma maneira tão direta ou tão receptiva. Sei lá, um homem nunca foi perguntado efetivamente. Quando ele é perguntado de uma maneira inquisitiva ou de uma maneira já condenatória. Sim. Às vezes numa DR. Numa DR o cara vai ser perguntado, mas o que você tá sentindo? Porra, o que você tá sentindo? Não tô sentindo nada. Aí o cara manda aquelas teorias que o homem tem a caixa do vazio, que ele não tá pensando nada, né? Ele tá ganhando tempo pra responder. Ou ele tá tão embaralhado com o que ele tá sentindo que ele acha que é a caixa do nada. Então é uma pessoa que não tá familiarizada com o mundo interno, então tem um certo analfabetismo interior. Então, exatamente. Isso é compreensível, né?
Eu várias vezes estava: o que você tá sentindo? Tô puto. Com o quê? Não sei.
Então, eu me identifiquei muito
só com... Só sei que eu tô puto.
Com essa parte que acabou de dizer, tipo, a caixa do vazio. Não que eu tenha a caixa do vazio, eu nunca pensei nesse ponto. Mas muitas vezes, em diversas discussões assim na vida, eu simplesmente não sei nem opinar. Porque eu nunca parei pra pensar naquilo.
Você não para então... pra se analisar, né?
Isso. Tipo, você fica, sabe, realmente em branco. Não tem uma opinião, não tem um ponto de
parece
vista. Não consegue nem entender.
Né, isso.
Não posso opinar. Exatamente. Não sou capaz de opinar.
Não sou capaz de opinar. Tipo, tem mundo caindo. O que você acha disso? Não sei. Simplesmente não sei. Não consigo pensar em algo que consiga dar um ponto de vista.
Eu já sou aquele... O menininho do GIF. Que a repórter pergunta pra ele. Tá tudo bem? Aí ele dá um sorriso e de repente começa a chorar. Eu sou tipo assim, moleque. Tipo, eu não sei o que eu tô sentindo nessa hora aqui. Que não me pergunta não, que eu não sei.
Exato. Manhã.
Mas é exatamente isso, cara. Porque assim, a gente ainda tá devendo pra galera... fazer um podcast sobre machismo e enquanto homens, né, e como que a gente sofre isso também, e até para comentar aquele o documentário The Mask Live In, mas uma coisa que eu percebo é que a gente, enquanto homem, a gente não é colocado em contato com os nossos sentimentos nunca na vida. Então, meio que explica isso.
Na verdade, eu vou corrigir. A gente é colocado, sim, em contato com certos sentimentos, que são... o de orgulho barra prepotência.
Ah, sim, sim.
E o de raiva barra dominância.
É verdade, é verdade.
Ou a alegria eufórica, tipo se beber não case. Então são três emoções, basicamente, que a gente é autorizado a entrar em contato. De resto, tristeza, inveja, fracasso, medo, nem pensar.
É verdade.
Elas são suprimidas da nossa vida, né? Tipo, quer dizer, você não pode sentir isso.
Elas existem, mas a gente meio que tipo, não olha pra elas, não reconhece elas, né?
Não, não.
A gente tem que passar a reconhecer elas como raiva e com agressão.
Ah.
Né? Com agressividade.
Sim, sim. A gente é incitado, sem perceber, a atuar em relação às nossas emoções de forma concreta. Ah, vai lá, mete a mão na cara dele. Se você apanhou na rua, vai apanhar duas vezes.
Uhum.
Então você é incitado à ação quando você está lidando com sentimentos de vulnerabilidade. Você não é incitado a vem cá, conversa. O que é o contrário, de modo geral, com as meninas. Não, vamos conversar, vamos resolver. Isso daí, a gente tudo dá um jeito. Ou seja, as meninas são educadas para a vantagem delas a lidar com o mundo íntimo, com o mundo social, com aquelas pequenas sutilezas da vida cotidiana, de uma maneira mais enfática. Os homens, de modo geral, são induzidos a resolver a coisa na porrada. E aí vira uma sequência de catástrofe na vida. E a gente vê... É engraçado, quando a gente fala sobre esse assunto de machismo, a gente tem que ser cuidadoso de não dizer ou não tentar fazer nenhuma comparação entre os efeitos nocivos entre homens e mulheres.
Claro, claro.
Porque com certeza a bomba estoura de forma concreta, externa, social, geográfica em cima das mulheres, né? Então, com nesse sentido, elas sofrem tremendamente. Mas a gente também não pode deixar de ignorar, né, que a dificuldade que as mulheres têm de andar à noite na rua por medo de assalto, estupro, qualquer tipo de violência, os homens, eles também são negados de trafegar no mundo interno deles. Uhum. Então, o mundo interno do homem é cheio de ruas escuras onde ele não pode caminhar também.
Sim.
Então, isso tem um impacto na vida dele que também afeta indiretamente o mundo das mulheres, né? Então, os homens se endividam mais, matam mais, se envolvem mais criminalidade, se suicidam mais, e isso também não pode ser ignorado como um fator de gênero, né?
Não, com certeza. E é muito legal a gente pontuar isso, porque não é uma comparação de desgraças, né, cara? Tipo assim, não, cada um tem suas desgraças, e a gente está tentando abarcar um pouco as desgraças da gente aqui, dos homens desgracentos, mas justamente para tentar mostrar que a gente precisa ter contato com isso.
Claro.
De que a gente precisa cuidar disso também.
E melhor, que tem cura, né?
É.
Nada como uma boa educação para você não gerar esse tipo de situação.
E mais importante ainda é você ter falado essa coisa do menino, de menina, de como que eles são ensinados, porque é isso, né, cara? Porque muita gente acha que isso é um fator exclusivamente porque aquelas pessoas são daquele gênero, né? Porque são meninas e vão agir desse jeito, e as meninas vão agir daquele outro jeito. Quando que, na verdade, isso, sim, é tudo treinado, né? Tipo,
sim. Não, é muito curioso, né? Agora, quando você tem bebê, você fica prestando atenção no bebê de todo mundo e perguntando o bebê de todo mundo, né?
Uhum.
E você vai vendo uma coisa curiosa. Um bebê menino chora, olha, ele tá reivindicando alguma coisa. A bebê menina chora, fala assim, ah, ela tá tristinha, que dozinha dela. Sem perceber, já tem esse viés,
sim, sim,
de você imaginar que o menino já está demandando alguma coisa do reino do exterior e a menina está demandando alguma coisa do mundo interior. Então, o homem ele é expulso da casa interna dele para fora, e a mulher é impedida da casa externa para fora e imposta para dentro, né? Então, é meio maluco isso, como a gente vai fazendo isso desde pequenininho.
Com certeza, com certeza. Tá dentro da gente.
Quase que uma previsão autorrealizada, né? Você
acredita tudo naquilo. Com certeza isso.
Sim.
Exatamente isso. E por isso que eu acho que é meio difícil quando tem umas pessoas que... Não, eu quero fazer uma criação completamente sem gênero dos meus filhos. Cara, na moral, você pode querer fazer isso, mas eu acho que é praticamente impossível, porque tem esse viés inconsciente que você não consegue controlar, porque ele tá dentro de você já. Você já recebeu essa carga. Então é muito difícil você anular toda a presença de influências de gênero, assim. O que a gente tenta fazer, pelo menos no que diz respeito à nossa consciência, a gente tenta amenizar essas coisas e perceber, e caraca, olha só o que eu tô fazendo com os meninos. Olha só, tipo, eu não tô acolhendo o choro dos meus filhos e tal, eu não tô falando sobre sentimento com eles. Então acho que é um negócio que a gente tem que tentar trabalhar.
O caso mais clássico é quando, sei lá, a criança cai e se machuca. Chuca, o menino em especial, foi nada, não, que isso, você não tá sentindo isso. Caramba, o moleque tá sentindo isso, ele não tá sentindo isso, você tá ensinando ele a ficar alucinado, né?
Que exato.
Tá uma dor do cacete,
e chegar slide, cara. Chegar slide na criança, porra.
Exato. Aí você olha pra mãe e fala assim: eu tô super sentindo isso. Não, você não tá sentindo isso, não.
Não foi nada, né?
Então é complicado esse tipo. E aí você vai vendo a repercussão ao longo dos anos. Quando você vê um cara lá dos 20, 30 anos fazendo um monte de cagada sequencial e nem sabendo onde que ele foi parar, aí você fala, pô, esse cara, não sei o quê. Mas assim, também houve um treinamento coletivo que ele também nem se deu conta de quem seria. Então ele nem sabe como se voltar atrás, né?
Muito doido esse cara. Agora, tem um negócio que eu queria falar, que eu acho que tinha que ser um dos focos também desse nosso programa, né? Fazer pros caras assim, olha só, terapia não é só pra maluco. E eu falo muito isso porque eu, acho que daqui da mesa, só eu e o Vitor fazemos terapia, né?
Beto, isso, tá fazendo? Nunca fiz.
Nunca fez.
Mas assim, eu nunca fui nem em terapia de casal, nem sozinho, nem lugar nenhum. Mas eu sempre fui de conversar muito.
Então, a gente vive muito com você, e eu posso dizer uma coisa, você e a Maíra conversam muito. Muito. Conversa infinitamente, na verdade. Chega a ser insuportável. Aí, isso ajuda muito, isso é ótimo pra comunicação.
Não, com certeza, o diálogo é fundamental.
Aí os dois botam todos os pontos de vista, os dois sempre se entendem depois de milhões de horas de conversa.
Se entendem depois de brigar bastante, a gente
isso,
se entende.
Isso, exatamente.
O problema é que
mas
às
há
vezes,
comunicação.
O problema é que às vezes parecem aqueles entes, né, do Senhor dos Anéis, ficam lá e vão
falar. É, conversa que dura 3 anos.
É foda.
Mas eu passei por um processo recente que eu comecei a fazer terapia tem relativamente pouco tempo. Deve ter algum. Não deve nem ter um ano, cara. Assim, grande parte da mudança que eu tive enquanto homem veio, obviamente, com a paternidade, né? Tipo, mudou pra caceta, assim. E é engraçado porque, assim, já tem um tempo que eu achava que, tipo, seria interessante eu fazer terapia pra resolver meus problemas e tal. E aí, quando você começou a falar lá no início sobre o estereótipo básico do homem que vai pra terapia, eu me vi muito descrito ali. E eu não era já o cara que achava que, tipo, ah, besteira eu fazer isso. Eu já queria, mas aqui a gente tinha aquela coisa assim, tipo, ah, pô, terapia é um negócio que não é tão barato assim. Então a gente vai pagar, mas é, vou dar prioridade pra você, amor, né, pra Anne, minha esposa. Porque, porra, passou por repério, passou um monte de merda, não sei o quê, ficou em casa, tem um monte de questão que ela precisa resolver. Então vamos dar prioridade pra você. E a gente fazia isso sempre. E aí até que ponto isso na verdade não era tipo um medo meu, né? De tipo, começar um processo também de conhecer essas coisas. E foi aí que tipo, você tem que começar a se priorizar também, né? E se cuidar. E foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesse processo foi que tipo, eu cuidar de mim também significa eu cuidar da minha família.
Com certeza.
Porque eu não vou ser mais um cara, tipo, completamente desconectado comigo mesmo. Vou começar a tratar de certas questões que impactam na minha, em como eu me relaciono com os meus filhos e com a minha esposa. Então, muita gente acha que, tipo, não precisa. Eu tinha essa impressão, né? Tipo, não preciso. Eu dou conta, a paternidade me ajuda pra caramba, eu leio livro pra caramba aqui, então eu consigo minimamente, né, me curar aqui sozinho. Mas a gente acha que a gente é especial a esse ponto, mas a gente não é essa coisa. A gente precisa ter esse apoio profissional. Então, queria fazer essa, reforçar, assim, de todo mundo que, cara, se você puder, vá.
Ah, e eu gostaria de colocar um adendo aqui, que eu nunca fiz terapia, mas hoje eu acredito que eu precise.
Ó.
Tá, eu só não tive tempo, porque eu ainda não tenho, eu, por exemplo, não tenho plano de saúde, essas coisas pra procurar um terapeuta, nem tenho dinheiro pra pagar um agora. E o Estado não vai me fornecer um agora com facilidade. Então, assim que eu tiver essa condição, eu vou procurar um.
Já é um grande passo. Mas
faculdades de psicologia, de modo geral, têm atendimento Boa! Gratuito.
Não sabia.
Aí, ó.
Vou dar uma olhada nisso.
É, a gente vai aprendendo e veja, não é atendimento de má qualidade, apesar de serem estudantes, né?
Não, eu ia sacanear que eu ia falar que os estagiários iam fuder com a minha vida, fuder com a minha cabeça. Não, mas imagino que seja legal. Deve, até porque deve ter alguém orientando, né?
A gente é supervisionado, toda semana a gente relata cada sessão que a gente teve, então não passa nada, não entra mosquito na boca, não.
Aí, ó.
Onde que se trocou de paz?
Então, eu percebi, conversando com a Maíra, que eu tô num processo de estar em baixa autoestima, né? Estar com baixa autoestima. E aí, o que que acontece? Eu percebi que esse processo começou não agora, mas agora ele tá num nível que eu estou percebendo, não precisam as pessoas me dizerem, né? Antes a Maíra tava achando que eu tava também, mas ela achou que pudesse ser só o momento da vida, né? Que tava complicado. E agora eu percebo que eu tô com baixa autoestima mesmo por... Ok, o momento da vida me levou a estar mal e isso tá me afetando em lugares que não me afetava antes. Né? E aí agora eu tenho certeza que, tipo, ó, beleza, então já entendi que eu tô num processo de me auto-sabotar em algumas paradas.
Ah, tá.
Por causa disso, entendeu?
É bonito você já chegar com essa fala mais pensada, né? Porque é muito difícil para um homem, primeiro que baixa autoestima parece uma coisa meio frufru, né? Para a maior parte dos homens, nossa...
É meio fútil, né?
Parece estar no salão de cabeleireiro, né? Tem muito cara que acha já que já começa por aí.
É,
mas se para pra pensar, a gente não para pra pensar numa coisa muito séria, né? A gente desde cedo é ensinado a se desprezar e sem perceber a menosprezar a dor dos nossos colegas, dos nossos amigos homens.
Puta merda, então, é isso mesmo, cara.
A gente vai criando, sem perceber, uma casca de que a gente não merece algum tipo de atenção, algum tipo de cuidado. E aí os tropeços que a gente vai dando na vida meio que vão reforçando a sensação de que a gente, sei lá, a gente não merece autocompaixão. Porque eu até falou isso num vídeo do canal do YouTube sobre autoestima, né? O que é autoestima? É estimar a si mesmo. E por que uma pessoa não estima a si mesma? Imagina como se você fosse um duplo, né? Então é você e você mesmo. Então imagina que você tá numa solitária, mas com uma outra pessoa, numa prisão perpétua com outra pessoa, só que você fica tratando seu colega de cela muito mal. Poxa, se você passar numa prisão perpétua com alguém, seria interessante que você tratasse bem essa pessoa para ela ser recíproca com você, mas não. A gente fica infernizando a outra pessoa, e aí quando ela retorna pra gente com raiva, com ódio, com desprezo, a gente se surpreende, e é isso que a gente chama de autossabotagem. Eu tenho um projeto, eu quero apostar numa coisa que vai me fazer ser feliz, ter mais sucesso, ter mais alegria, mais brilho no olho. Só que eu passei o tempo todo me sacaneando, por que que eu vou apoiar o meu projeto? Então eu acabo me sabotando bem na hora que eu tô para conseguir aquilo que eu quero. E aí é uma sequência de autossabotagem que vai baixando a nossa imunologia emocional e vai fazendo a gente se sentir mal com as nossas habilidades, com as nossas capacidades. Quantas vezes a gente se promete fazer coisas e não faz? Então baixa a nossa autoconfiança. E estimar alguém não tem a ver com confiar, com admirar, com querer bem, com elogiar, com acolher a dificuldade da pessoa quando ela está num dia ruim. E a gente faz isso com a gente? Não. Então como que a autoestima vai estar boa, vai estar em dia? Então é muito complicado a autoestima masculina ficar bem quando a gente está o tempo todo se exigindo uma perfeição impossível, né?
Para não, continua. Nossa,
eu não sei nem comentar porque eu tô realmente emocionado aqui. Eu não sei nem o que falar sobre isso, cara.
Você vai assimilando, né, que você tem feito, que eu principalmente. Merda, você vai assimilando que você tem feito exatamente tudo que ele tá dizendo.
É de arrepiar, cara. Eu não sei o que falar. Vocês continuem falando aí. Eu ainda tô...
Processando.
Eu lembrei de um vídeo, Thiago, que você fala sobre a coisa da alimentação, né? Eu lembrei agora. Que você tava falando do... Ah, meu filho falou do morango... E eu falei, pô, morango demais, né? Como, sim, tal. E você se deu conta que você não comia muita fruta. Uhum. Depois daquele vídeo eu fiquei pensando, né? Caramba, daqui um ano e meio, sei lá, a Nina vai começar a ter contato com, sei lá, com as comidas. Vai abrir gaveta daqui um ano, eu tô sendo otimista, daqui a pouco. Vai começar a abrir gaveta e tal, e vai começar a ver as quinquilharias que a gente compra eventualmente, sei lá, para aplacar uma ansiedade de doce. Eu sou muito formigão, eu sou formigaço. Quer dizer, na verdade eu gosto de tudo, mas doce é minha questão. Depois que eu vi aquele vídeo seu, eu vou fazer uma experiência. Eu vou ficar um mês sem comer doce em absoluto. Eu quero observar internamente a minha relação com o doce. Eu falei, se eu conseguir ficar um mês, eu fico dois. E assim por diante, né? Pra ver como seria a minha relação.
Sim.
E eu comecei. Cara, foi muito difícil perceber como parecia que eu era um cracudo, sabe?
Nunca consegui fazer isso.
Maluco, chegava à noite, eu ficava doido por doce. E andando de um lado pro outro, parecia um bicho. E ela fala assim, olha como isso me afeta nesse tanto e como eu não me dava conta, apesar de toda a terapia que eu fiz na vida e faço na vida. Não tinha me dado conta de uma relação doentia que eu tenho com qualquer tipo de coisa que leve açúcar.
Eu não sei se tá certo, eu só sei que eu li e vi nos documentários sobre comida que o efeito do açúcar, a dependência do açúcar na nossa vida é tão... forte quanto a da cocaína.
Sim, eu já vi isso também.
Pois é. E nessa de ficar me observando, eu tô me sentindo vitorioso porque já passaram mais de 90 dias dessa brincadeira.
Cara, parabéns.
Maluco, eu não consigo passar uma semana sem comer açúcar.
Não, eu me identifico completamente, eu não conseguia passar um dia. Tinha que ter alguma coisa, um soquinho, uma porcariazinha, uma balinha, qualquer negócio. Só pra dar aquela... pra tirar aquilo. E fazer essa experiência, por exemplo, de tirar alguma coisa que eu entendia como tóxica na minha vida, mas que era banal, porque você encontra doce em tudo quanto é lugar, você tromba com doce o tempo todo, eu percebi que quando eu consegui cumprir meus 30 dias, eu senti mais orgulhoso de mim. E quando eu bati os 60, um pouco mais. E agora, depois de passar dos 90, muito mais. Isso melhorou minha autoestima nesse aspecto específico.
Ah, tá, entendi.
Cumprir os tratos que eu faço comigo mesmo é uma coisa super importante, porque eu vou deixar dinheiro na mão de uma pessoa que não vai me devolver a quantia que eu deixei na mão dela? Não vou. Uhum. Então, eu vou me deixar aos meus cuidados? Não vou, porque eu nunca cumpro aquilo que eu faço. Então, como que minha autoestima pode ser boa? Então, vários pequenos detalhes que eu deixo passar batido na minha vida, na minha personalidade, coisas que eu prometi para mim mesmo e que não cumpri, elas vão deteriorando o meu estado de bem-estar. E lá na frente, o que eu acabo fazendo? Eu acabo me punindo por não ter feito várias coisas que me faziam bem. E me puno como? De repente comprando uma coisa que eu não precisava, mas que eu queria fazer uma compensação para mostrar que eu era mais macho do que de fato me sinto, e acabava me endividando, e nessa dívida acabava me estressando, e trabalhando mais, eu acabava perdendo uma certa qualidade de vida, uma certa tranquilidade, ficava sempre preocupado, emocionalmente ausente da minha relação, e a minha relação não me nutria, acabava discutindo, acabava criando situações onde no final a minha parceira de repente podia se sentir culpada. Olha quantas coisas a gente pode fazer.
Eu vou embora.
Não.
Você descreveu o Vitor aí.
Eu brinco com uma cascata de merda, porque pra você resolver uma merda, você faz outra e outra.
Eu vivo na cascata de merda.
E aí, quando você vai ver, você tá maluco. Então, quando, sei lá, a gente lembra dos nossos pais, né? Então a gente fala, meu pai, uma parte dos pais ausentes, né? Porque eles estavam resolvendo uma cascata de merda na década de 70, de 80, verdade. Enfim. E naquela época, com menos recursos, com menos coisa, então os amigos vão ajudar um outro, o que eles fazem? Ô, cara, senta aqui, vamos tomar uma pinga. E não resolve nada. Chega uma hora que todo mundo começa a tirar sarro um do outro. Imagina se um amigo chega pro outro e fala, cara, eu brochei. Porra, o outro vai já dar uma risadona na cara. Uhum. E com aquela cara tipo, não, isso nunca aconteceu comigo, vai mandar o outro dar uma cachaçada, também não vai resolver nada, no final das contas o cara tá mais bêbado, potencialmente mais broxa, e nenhum assunto é resolvido, nenhuma história é conversada efetivamente, e aí vai criando uma coisa de um texto que eu escrevi, que foi acho que um dos textos mais lidos do Papo de Homem, que chama Solidão Masculina. Você vai desenvolvendo um isolamento, uma bolha de você com você mesmo, em que você pode estar acompanhado de uma caralhada de amigos à sua volta, mas você sente que efetivamente você não tem intimidade de abrir nenhum assunto delicado desse com ninguém.
Nossa, é minha vida isso.
Entende? E aí a gente vai criando um isolamento, vai se fechando, vai criando uma carcaça de não, eu tô lidando com as minhas coisas, não vai abrindo o jogo do que tá acontecendo de fato. Então, o cara não fala que ele tá endividado, não fala que ele tá sem transar e não fala o motivo, né? Ele só fala que a patroa não tá facilitando. Ele não percebe que ele tá implicado naquilo, ele não cria um clima, ele não cria uma narrativa que seja interessante pra parceira, pra interagir, e aí ele começa a se queixar das coisas. Que eu brinco que nós homens a gente tem uma tendência de exteriorizar a causa das situações para depois dizer que o motivo do nosso comportamento é externo. Então, eu chuto a pessoa debaixo da mesa, quando ela reclama em cima da mesa, eu falo, pô, o que você tá reclamando? Tá louca? Não sei o que lá. A gente tem essa mania de criar o problema debaixo dos panos e quando ele surge, quando ele sai debaixo do tapete, a gente fala, pô, só tô estressado por causa do trabalho, por causa... E ele não percebe que ele criou aquilo, que é um ciclo que se realimenta. Nossa, é muito louco,
isso,
né?
Cara, é muito doido. Eu vejo isso muito em mim, assim, por exemplo, porque era isso, cara. A minha vida era ser zoado. Ainda é, né? Se você for ver esses dois aqui. Mas era numa época que você, tipo, é um jovem adulto, aí você fala sobre suas coisas, tenta às vezes falar um pouco de suas fragilidades, e aí a primeira resposta que você recebe é ser zoado. Então você vai se fechar. Assim, sem dúvida.
Porque tá todo mundo constrangido. Tá todo mundo constrangido. Então você vai falar, por exemplo, que broxou, tá endividado. O cara tá broxando também, tá endividado, ele vai falar o quê?
É, né?
Porque se ele não tá broxando efetivamente, ele pode não tá se sentindo plenamente potente e leve em relação à vida sexual dele. Então o cara tá super viciadão em pornografia, ele às vezes sonega com a parceira, mas vai lá no PornTube da vida, e ele não se dá conta de que ele tá completamente desconectado da corporeidade dele. Ele já não consegue mais conectar corpo, emoção, comportamento. Então ele prefere adotar um comportamento evitativo. Ele acaba ficando um cara azedo, meio intolerante. E aí não é uma boa companhia. E aí ele se livra também de qualquer tipo de demanda sexual da parceira dele. E aí ele começa a dizer que tudo tá complicado. Então olha o ciclo, né? De coisas que vão acontecer.
E aí com isso a parceira também para de procurar. Porque se você não demonstra interesse, ela para de se sentir interessada por você também.
Claro. E tem uma coisa também, e nunca assume responsabilidade sobre o que tá sentindo, né, cara? Então é sempre, tá lá fora a causa, né? A causa é sempre externa.
Sim. E aí eu falei também dessa coisa de corporeidade, que é outra coisa também que a gente é absolutamente alienado. Eu brinco que um homem é capaz de ficar sem cagar durante dias e só se dá conta quando tá lá se borrando no banheiro. Ele não percebe os sinais corporais dele. Não presta atenção, que ele tá precisando ir no banheiro, por exemplo. E aí quando o cara vai prestar atenção no corpo dele, é quando ele tá com a coluna completamente travado, e quando ele tá fazendo cocô com sangue, que daí... Aí quando o cara vai perceber que ele tem um corpo, o corpo já tá doente, já tá estragado, ele tá fazendo uma quimio, ele tá fazendo um monte de tratamentos mais sérios, se não, morrendo. Então se a gente vai pensar, isso é a história dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos tios, de conhecidos... É muito maluco, simplesmente porque a gente não tem o hábito de se relacionar bem com o nosso corpo. Então a corporeidade do homem, ela é muito pobre. Basicamente o cara presta atenção na boca, que é comida e bebida, cachaça, e na cabeça do pau, vamos colocar assim.
Já que ele tá falando de corporeidade, dessa coisa do homem,
manda aí da notícia da semana,
né? Acho que talvez
a revolta,
o bagulho mais mindfuck da semana foi o fato das mulheres descobrirem agora...
Da gravação,
tá? É, da semana da gravação, tá? É, que as mulheres descobriram agora que uma boa parte dos homens não limpa a bunda.
Não limpa o rabo!
Calma aí. Porque quem limpa o quintal tá cheirando visita.
Gente, teoricamente você tá deixando a badalhoca ali para afastar futuros pretendentes.
Ele é uma barricada, entendeu?
Eu não consigo entender isso, sabe? Tipo,
qual o nível de segurança da pessoa chegar a esse ponto?
Eu, quando vi esse texto, eu fiquei chocado, porque eu não sabia da existência de pessoas que não abriam a própria bunda para poder limpar e fazer a higiene, cara. E é exatamente isso que você tem falado. Tipo, o cara não tem... E assim, e o Vitor já tinha cantado essa pedra num episódio super antigo aqui do Tricô.
É, que
um conhecido dele, né?
Conhecido.
Já que a gente tá em escatologia, eu me lembro, assim, como se fosse ontem. Sei lá, acho que eu devia ter uns 15 anos. Eu lembro que um amigo do colegial, o cara já era muito avançado, né? Acho que ele, não sei, ele tinha repetido também uns 2 anos, mas ele era uma pessoa que eu brincava que ele era mais evoluído. Todo mundo tava ali na sala.
Evoluído, né? Muitas aspas.
Não, assim, é engraçado, né? Ele não era um cara tão conectado com a intelectualidade, mas era um cara super vivido, né?
Legal.
Então, putz, ele já tinha uns 18 anos, o cara já andava de moto, então a gente olhava pra ele tudo, uau! E ele era um cara super generoso, assim. Teve um dia que eu não sei como a gente entrou nesse assunto de limpar a bunda, não sei por que a gente entrou, né? E ele falou assim, pô, muito mais fácil quando você raspa o pelo do cu, né? E aí todo mundo zoou ele, né, aloprou ele, e aí, mas no final, depois que ele saiu, todo mundo ficou, pô, ninguém parou pra pensar que talvez fosse até mais prático, né,
porque,
né, quando você vai limpar ali, tá, tem um monte de pelo junto, tá, uma coisa com um resíduo ali e tal, então você vê, o cara falou um negócio desse e todo mundo ficou abismado.
Talvez até pra ajudar.
Pois é, e nem parou pra pensar na praticidade que essas coisas poderiam ter, então ele não pensa em nada, né. A gente simplesmente alopra, não pensa nas coisas e segue tocando a vida do jeito que vai, né?
Então, o caso do conhecido do Vitor, ele vai contar assim. Ele fica feliz de contar essa história.
É porque é muito chocante, é chocante. Eu fico, tipo, ali é total do homem. Enfim, ele dizia que ele não comia linguiça.
Não comia linguiça?
Não, ele comia linguiça. Essa mesma pessoa, ele não comia linguiça, não botava linguiça na boca. Linguiça de churrasco, sabe?
Ah, tá.
Ah, porque é fálico.
É fálico, exatamente. Não comer banana também, exatamente por ser fálico. E
cascar, né? Muito erótico.
Na hora de tomar banho, ele botava shampoo nas costas e deixava o shampoo escorrer ou o sabão líquido pra limpar a bunda, porque ele não botava a mão na bunda.
Isso é muito...
Olha, gente, isso é muito bizarro, cara. É bizarro, é chocante, não sei, cara.
É muito bizarro, cara.
O que que passa na cabeça dessa pessoa?
Não é difícil, doido. Porque o cara tem medo da própria mão, cara.
Não. O mais doido é que o cara provavelmente falava isso pra você com muito orgulho de si mesmo.
Sim. E no fundo, se parar pra pensar, deve ser triste, na verdade.
Sim.
Porque pro cara ter todos esses problemas, ele deve ter uma vida extremamente traumática.
Aham. Uhum.
Isso a gente tá falando anos, mas os homens fazem isso com o mundo interior deles. Então o cara não toca no mundo interno dele nunca. É. Então já é escatológico pensar que o cara não faz isso com o próprio cu. Imagina com o mundo interior, que é uma coisa que ele tá transitando naquele ambiente interno o tempo todo e visitando, parece que é uma sala sempre vazia. É muito louco parar pra pensar nisso.
É muito doido. Então, a gente não
aí
você
fica
falar.
Pensando, né?
Aí fica, caralho, o que faz, né, cara?
O que que faz?
O que que faz um cara chegar nesse ponto? É toda uma vida, né? Mandando você, tipo, ser forte, você tem que ser forte. Você não pode demonstrar sinais de fraqueza e tudo, e nada disso.
É o brinco que é uma... Brinco não brincando, que é uma alienação de qualquer tipo de vulnerabilidade.
Uhum.
Qualquer coisa que possa tocar em algum ponto que vulnerabilize você, a gente sai correndo completamente de toda a questão, porque a gente tem uma obsessão por potência, por sucesso, por brilhantismo em qualquer área da vida. Então quando fala da história de pescador, a quantidade de mentira que a gente conta o dia inteiro para poder dourar a pílula de tudo que está acontecendo, porque a gente não pode se imaginar tendo uma vida meio medíocre, meio pacata, meio simplória, qualquer coisa nesse gênero. Que prisão que a gente acaba vivendo o tempo todo.
Muito. Eu lembro que aquilo que você falou, né, quando o cara ele entra para falar de um assunto específico na terapia, e aí ele acaba, é que nem tipo você puxar um fio, né, da roupa, e aí começa a vir uma porrada de coisa e você tá falando sobre troços que você nunca nem imaginou que você tá conversando ou que você precisasse tratar, né? E o meu processo foi bem assim, porque eu fui porque eu ainda tô, né, trabalhando nisso, não tem como você tratar tudo de uma vez só e tão rápido assim, mas a minha queixa inicial, ela era em torno dessa minha situação esquisita, que é, tipo, eu tô fazendo um negócio que me faz muito bem, que me dá muito prazer e que me dá muita satisfação pessoal, que é o paizinho, né? Tocar o paizinho, mas ao mesmo tempo essa não é a minha fonte principal de renda e eu tenho que trabalhar como engenheiro numa coisa que eu já nem acredito mais, né? Como sendo algo que me dê satisfação pessoal para poder pagar as contas. E poder fazer com que o trabalho do paizinho até exista, né? E eu fui com essa queixa específica, cara. E, tipo assim, cara... Eu viajei pra infância, viajei, sabe, pra relação com minha esposa, chorei já pra cacete e conheci muita coisa de mim. E quando você fala essa lance da potência, eu lembro que no início eu falava muito uma expressão que era tipo, não, porque eu tenho que fazer isso. E aí a minha terapeuta começava a me questionar, peraí, mas por que você tem que fazer isso? Não, porque eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar e depois tenho que chegar em casa e tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu tinha uma porrada de tanques, sabe? Tipo, até nas relações que eu precisava ter com a minha mãe, com o meu pai, não, porque eu tenho que fazer isso, tenho que aquilo. E ela fala, não, peraí, mas por que você tem que fazer tanta coisa? Isso não é meio angustiante, não? Aí você fica, caralho, é muito angustiante, sabe? Eu não aguento mais.
Meu nome é Angústia.
E aí você começa a ver que, porra, peraí, cara, por quê, né? E é justamente isso, porque é criada essa sei lá, essa pintura sua de que você tem que dar conta de tudo, que você tem que ser o cara que vai carregar todo mundo nas costas e, na real, não tem. E é super bonito quando você assume isso para as outras pessoas que você ama, que tipo assim, cara, não tô dando conta, não vou conseguir fazer isso.
Sim. E de modo geral, uma coisa que eu percebo é que os homens quebram definitivamente e é nessa hora que eles costumam buscar ajuda quando eles estão numa fase de transição muito complicada, né? Porque aí a fase de transição não tem script que previamente ele tenha lido, ensaiado, que dê conta das grandes transições da vida. Então, a paternidade é uma delas.
Uhum.
Entrar ou sair de um emprego significativo, entrar ou sair de um relacionamento significativo, lidar com algum aspecto de doença ou morte. Então, todo tipo de transição... Que entra numa esfera meio que do inominável da vida, que não adianta você beber, drogar, trabalhar pra caramba, fazer mil coisas que não vai resolver, não adianta às vezes falar com o amigo, porque o amigo não vai entrar na densidade da coisa, aí o cara começa a cogitar efetivamente a buscar algum tipo de ajuda mais especializada, né? Então as transições, por mais difíceis que sejam, no final das contas elas são grandes pontos de partida, né, para essa busca do mundo interior, para essa jornada que todo homem em alguma medida pode fazer para ampliar, enriquecer a vida dele.
Cara, incrível.
Sapendidade, sapimpa.
Agora uma dúvida pessoal aqui, mais uma curiosidade. Uhum. Você sempre teve essa consciência disso tudo? Porque assim, eu entendo que você ter estudado tanto fez com que você também começasse a perceber essas coisas. Mas teve algum momento específico que você passou por uma transição dessas e fez você abrir os olhos para tudo isso? Como é que funciona isso para você?
Eu acho que foram várias situações na vida que foram acontecendo em camadas, assim. Eu me lembro que por volta dos 7, 8 anos, eu lembro que eu sofria muito bullying, e na época eu cheguei a receber um assédio, né, de um menino mais velho, e aquilo foi uma coisa meio que foi um demarcador, assim, na minha vida, que eu me senti tão paralisado e tão mal com aquela situação, e eu não consegui abrir e falar para os meus pais que eu estava passando por aquela situação. E aí eu mudei de escola e foi um alívio. Então aquilo acho que meio que marcou a minha vida, porque foi o primeiro momento que eu comecei a parar para me perguntar coisas que nenhuma criança de 8 anos talvez deveria começar a se perguntar. Depois, na década de 90, com aquela questão do plano Collor e tal, que foi, né, aquela coisa toda, meu pai perdeu o emprego. E ele só conseguiu conversar comigo, dizer que as coisas iam mudar. A nossa condição financeira virou muito, não que a gente tivesse alguma facilidade, mas ficou ainda pior. E aí eu comecei a ter que lidar com coisas e com pessoas, com uma escola diferente, com demandas e questões que eu nunca tinha lidado. Então esse foi outro ponto. E meus pais brigando bastante, eu querendo entender, me perguntando sobre tudo isso. E daí veio na hora da escolha de profissão a coisa da psicologia, que eu lembro que eu vi um psicólogo na TV, que era o Gaiarsa, não sei se vocês lembram, falando sobre alguns temas lá naqueles programas matinais que tinham na Dona Ofélia, na Bandeirantes. Sim. E eu falei, pô, legal isso daí, né? Eu lembrava de algumas referências de filme, de como era a terapia, nunca tinha visto ninguém ser psicólogo perto de mim. E acho que toda essa busca, depois eu fui buscar muito na religiosidade, uma coisa de buscar um entendimento mais interior com 16, 17 anos. Aí já comecei a fazer palestra nessa época, então foi meio precoce nessa busca interior. Uhum. E aí a faculdade veio consolidar isso, mas o que foi a cereja do bolo foi, sem sombra de dúvida, a terapia, né? Então acho que comecei também minha vida afetiva e sexual muito tarde, acho que por um monte de receios, ver o relacionamento dos meus pais, me senti um adolescente meio feio, meio rejeitado. Então fui começar minha vida afetiva sexual com 22 anos, então, e até lá eu só ouvia os dramas de todas as meninas possíveis desabafando, né, porque era a única coisa que eu podia ter com elas era ser um ouvido, né, então que fosse isso, né. E, então acho que por conta disso tudo, acho que eu fui sem perceber me diferenciando um pouco dos outros meninos.
Como não ser esse cara que tá fazendo essa menina sofrer?
Exatamente, né? E o que em alguma medida não foi 100% interessante, porque eu acho que eu reprimi muitos aspectos da minha identidade também, que cria uma certa passividade que também não foi 100% positiva.
Ah, tá.
Mas porque aí você vai de um polo pro outro, sim, né? Você tem tanto medo de se tornar um ogro que você vira um fantoche da vida e vai reagindo às coisas achando que isso é ser bom. E quando você, na verdade, tá sendo um pouco acovardado em relação a coisas importantes, né? A gente pode ser covarde em coisas menos relevantes, mas em coisas importantes é bom você enfrentar. Então, eu me via muito passivo, não colocava a mão na massa propriamente dito. E fui me dando conta disso ao longo do tempo. Então, acho que foi uma sequência de pancadas que foram me fazendo pensar nesse mundo interno e acabaram me dando essa consciência maior. Então, acho que não foi um evento só, né?
Não, é legal ouvir isso, um pouco da sua história, porque é claro, cada um tem a sua jornada, né? E eu acho muito curioso porque, por exemplo, questão de assédio, questão de bullying, isso tudo eu também sofri quando era criança. Sexualização tardia também, tipo, né, perder a virgindade muito tardiamente. Essas coisas também aconteceram comigo, mas mesmo assim, eu ainda não estava pronto para ter essa consciência e começar a me questionar com relação a essas coisas todas. Você vai só enfiando lá para dentro, né? Bota para debaixo do tapete. E aí essas coisas só começam a ressurgir mais para quando eu tô aí, quando eu me torno adulto. E essas coisas começam a ficar, tipo, gritando, né? Embaixo do tapete. Sim, você não consegue não mais ignorar aquilo que tá ali. E aí você fala, tá na hora já de ter que olhar isso daí, cara.
E a gente vai, às vezes, desenvolvendo meio que algumas compulsões que a gente não vai se dando conta, né? Então, sei lá, a gente às vezes fica obcecado por poder, por sucesso, por status, por cargo, por dinheiro, por pornografia, por amizades tóxicas, né? Então, acho que um grande mito, por exemplo, que existe entre os homens é que homens não competem, homens não têm inveja, homens não são fura-olho, isso acontece. Boa. E a gente não percebe. Então o cara de repente tá namorando aquela menina linda que você, puta, e você finge que não tá pensando aquilo, porque não, coisa de homens, sei lá. Mas sem perceber você de repente vai se afastando, você vai ficando mais crítico, você vai ficando mais esquisito, mas você não tá competindo, você não tá com inveja. Então assim, ignorar um monte desses sentimentos também não ajuda nada a gente nas relações entre homens, né? Então, e ter consciência disso é muito difícil, porque a gente vai repetindo um monte de frases feitas e vai se convencendo daquilo.
Nossa, foda.
O melhor podcast do mundo!
Pra gente começar a tentar encapsular aqui essa conversa maravilhosa que a gente tá tendo, eu queria propor um exercício aqui final. Imagina que vocês têm um cara ouvindo a gente, né?
Que tem um cara ouvindo a gente.
Temos caras que, tem, né, que ouvem a gente. E, ó, e então o cara tá ouvindo isso e aí tá tipo, cara, isso faz muito sentido. Tá fazendo muito sentido. É a minha vida que vocês estão falando. Vocês estão falando de mim e não sabem. O que que a gente pode sugerir que ele faça enquanto o primeiro passo pra ele cuidar de si mesmo?
Primeiro, limpa a bunda.
Que desnecessário.
Eu tô tentando fazer um negócio bonito, cara. É um maluco vem com escatologia.
E o segundo é, tenta conversar com quem você confia.
Olha, uma coisa que eu acho que eu sempre recomendo que é interessante que a gente acha às vezes uma bobagem, a gente é cheio de planilhar um monte de coisa, acho que planilha é uma coisa bonita, ou fazer PowerPoint, essas coisas, mas a gente às vezes não planilha a nossa vida interna. Então, uma coisa que às vezes a gente precisaria aprender com uma cultura que acaba sendo colocada muito para as meninas, né, de fazer um diário.
Ó, boa!
Às vezes um diário emocional que ajude você a mapear algumas coisas básicas da sua vida. Então, eu brinco assim, não precisa ser muito complexo. É só mapear o TPM que eu brinco. Quando você tá triste, quando você tá puto e quando você tá com medo. Então, tá triste, tá bravo, tá com medo, anota. Se você conseguir, anota de repente aquilo que causou. Se você já começar a fazer essas pequenas correlações na sua vida cotidiana de tristeza, medo e raiva, você já sai na pole position do universo já, porque você já está com uma consciência brutal de um monte de processos internos que vão te ajudar depois, num segundo momento, a ver emoções combinadas, porque essas são emoções bem básicas.
Sim.
Depois você vai vendo emoções combinadas. Pô, tem um ciúme, mas esse ciúme acho que tem a ver com sentimento de inferioridade. Tem inveja, então eu estou competindo, então eu estou meio obcecado com uma coisa, estou me repetindo. Então fazer um pequeno diário emocional. E aí sugestões depois de coisas para colocar nesse diário emocional. Como é que é sua rede de amizades? Então fazer uma análise sincera sobre aquilo. Coloca um papel na sua frente e vai escrevendo, né? Como é que você sente essa sua rede de conexões com as pessoas? Quais são as amizades que você sente mais proximidade, menos proximidade? Trabalho, como é que você se sente em relação ao seu trabalho, sua realização, seu sentimento de estar pleno ali, você se sente matando sua vida, o seu tempo naquele ambiente. como é que você lida com a sua família? E a gente falar dos familiares, pai, mãe, as histórias, as coisas, pontos bacanas, menos interessantes que você viveu com eles, na sua família, no seu relacionamento, sua relação enquanto pai, como é que tá sendo, então fazer uma análise nesse sentido. Outro tópico importante, sua relação com dinheiro, como costuma ser, então você é desleixado, você é obcecado, você é negligente, ou gastão, ou mão de vaca, como que está sendo sua relação com a sua sexualidade e com o seu corpo, né? Você sente se sentindo leve, realizado, mais pleno, consciente do seu corpo, e como é que você se sente de modo geral em relação à sua vida? Se você fosse morrer daqui uma semana, você se sentiria em paz com a sua vida, com as sensações que você tem? Você acha que você seria uma pessoa admirável diante dos seus olhos? Se você conseguir mapear muito desses pontos, pode parecer uma coisa simplista colocar no papel, mas colocar no papel, escrever com sua letra, mesmo que ela seja feia, isso faz uma diferença enorme do que você só ficar pensando sobre o assunto. Porque às vezes a gente acha que está pensando e daqui a pouco a gente já está devaneando e está pensando num outro assunto que não tem nada a ver com aquilo. Então, você sentar a bunda e dedicar, sei lá, meia hora do seu dia, 15 minutos, a gente dedica 15 minutos para fazer tanta coisa meio desnecessária, sentar todo dia 15 minutos para poder sentar e mapear esse tipo de coisa, escrever, pôr no papel, caramba, você já começa a ganhar uma consciência brutal de tudo, e aí você vai pensando de repente nos caminhos, e cada um vai encontrar o seu, né? Algumas pessoas de repente começam por uma coisa mais intelectual, vão lendo um livro, vão passando aquela área obscura, esse chamado autoajuda, autodesenvolvimento, que ninguém, o homem não passa muito perto daquilo, porque ele acha que é todo livro de cara enganador, tudo mais. Tem algumas coisas bestas, de fato, tem algumas coisas interessantes, tem de tudo, né, nessa área, como tudo.
É verdade.
E algumas pessoas vão buscar, de repente, alguma forma de religiosidade, de espiritualidade, para poder se abrir para uma conexão mais interna, porque em última instância, né, a espiritualidade acaba sendo mais uma conexão interna, em última análise, né, buscando amigos, referenciais, buscando pessoas que você entende como que sejam mais maduras, mais sábias, mais experimentadas, mais vividas que você, buscando criar uma rede positiva, menos tóxica, mais aberta, e você mesmo sendo o tipo de pessoa que abre essas pautas, né? Você buscando... Eu lembro que meus amigos, num dado momento, quando eu começava certos assuntos, eles falavam, ih, lá vem o momento Fred, né? Porque era um momento que eu falava assim, putz, como é que você tá? Mas assim, olhava pro olho da pessoa e falava assim, como você tá mesmo, né? Não me dá aquela resposta pra me calar a boca. Uhum. Então, fazer todos esses pequenos movimentos e em algum momento, quando você estiver mais familiarizado com isso, procurar algum tipo de ajuda também especializada. Se quiser começar procurando um coach, que você talvez veja como uma coisa mais profissional, mais impessoal, para poder saborear, também procura, não tem problema. Terapia, super, super importante, super válido. Então, tem mil caminhos, né? Tem workshops também de autodesenvolvimento. Então, tem muita coisa também disponível. Muito vídeo na internet, muito texto na internet, muita coisa assim boa espalhada, muito material interessante espalhado que a gente pode começar a visualizar o nosso mundo interior. E se abrir, né, para os outros.
Com certeza. Mas eu não tenho nem
o que... Eu vou pegar essa gravação agora e vou reescutar o passo a passo do diário, que eu vou fazer o meu amanhã.
Porra, cara, se você tá ouvindo a gente, se você fizer 10% disso, você já vai estar fazendo um bem danado para você mesmo e para as pessoas que você ama ao seu redor, tá? Então, pense bem mesmo nessas ideias, nessas dicas do Fred aí. E, é claro, a gente agora tem que, né, começar a dar tchau. Mas antes de dar tchau, a gente vai fazer o quê? Das nossas indicações Supimpa.
Tenho duas.
Tem duas?
Duas.
Que momento inédito, olha só, gente. Vamos lá.
Indicações super fácil!
Nossas indicações supimpas de hoje, eu tô tão emocionado que o Berto trouxe duas indicações que eu vou deixar ele começar a falar primeiro.
Você tem certeza?
Uma eu acho que eu imagino que seja.
A primeira é... As duas são físicas, tá? Não são livros, não são sites, não são nada.
Não, mas livro é físico também, cara.
Não, físicas que eu tô dizendo de, sei lá...
Atividade?
Ah, okay. É, é.
Tá, tá.
Primeiro é, instale um chuveirinho no seu banheiro.
Caraca, é o por quê?
Você vai economizar. Ah, vai, olha só, você não vive sem chuveirinho,
Vitor. Eu sou fã de chuveirinho, mas por que falar isso aqui?
Porque a gente falou que ia falar deles, a gente prometeu a Anne, porque a gente tava conversando sobre isso antes do tricô, da gravação.
É verdade.
A Anne pediu pra que a gente falasse sobre isso.
É verdade.
Então, por favor, se você tiver a possibilidade, mantenha um chuveirinho no seu banheiro. Ele ajuda a economizar papel, além de ser muito mais higiênico.
Que mais?
E a segunda coisa é, pô, a gente que é pai, né, que sai com criança na rua, a gente não pode dispensar uma coisa com a criança, né?
Lá vai.
É lenço umedecido. Mas isso é uma coisa que tem que andar na nossa mochila, cara.
Porque também ajuda...
Porque é a melhor coisa do mundo pra se você tiver um pireirinho na rua.
Tá certo. Muito obrigado pelos seus Entendeu? Apontamentos.
Você não fica tá. com badalhoca.
Que bom.
O bombom fica limpinho.
Cheiroso.
E você pode receber visita, se você quiser.
Que não tem problema nenhum.
Problema nenhum.
Claro. Agora, que coisa bonita. A indicação que eu tenho, na verdade, é uma indicação incompleta, tá? Por quê? Porque, na verdade, são duas indicações também. A primeira que eu vou fazer é que você ouça... A gente tá sempre aqui indicando o Mamilos, né? O Mamilos é, tipo, a referência da vida. E a gente... Eu gostaria muito de indicar o episódio sobre Mindfulness e CNV, que as meninas do Mamilos gravaram, e inclusive teve a participação do Fred lá. Então a gente tem... Olha como é que a gente é importante. A gente tem um participante que já esteve na mesa com Juvalauer e Cris Bart.
Sente frição.
A gente é quase como se a gente tivesse gravado com elas, entendeu? Indiretamente. A gente esteve lá, no coração.
Estamos conectados.
Então... Mamilos 122. A partir desse episódio, eu consegui desfazer muito do preconceito que eu tinha sobre mindfulness. Porque eu achava o negócio meio, tipo, moda, sabe? Todo mundo tá falando agora de mindfulness, sei lá, atenção plena e não sei o quê. E aí eu falei, cara, isso é muito bom. Isso pode me ajudar bastante a estar mais conectado comigo mesmo. E parece um assunto piegas, mas não é.
Mas a sua ressalva é importante. Tem muito picareta no meio desse assunto, mas é importante ressaltar que também tem muita gente boa.
Ah, boa. Aí, tá vendo só? Isso, inclusive, não foi dito lá. Eu acho que ia ser legal se tivesse sido dito. Porque, realmente, tem muita gente que se afasta por causa disso. Porque pensa isso.
É, porque tem gente que... Tem tudo quanto é abordagem. Tem pessoas que têm uma abordagem muito essencialmente organizacional. Tem outros que têm uma abordagem mais Shangri-La. Depende do que é o gosto da pessoa. E nesse meio, tem gente que, sei lá, fez um curso de fim de semana de meditação e sai dizendo que é instrutor de mindfulness. É uma prática... Sei lá, eu sou praticante de meditação pelo menos há uns 5 anos... E quando você faz esse tipo de prática, você percebe que não é uma coisa de só sentar e prestar atenção no corpo e pronto, já sou um especialista e posso ensinar. E às vezes tem umas pessoas meio esquisitas que fazem isso. Então é bom ver as referências de formação da pessoa para não cair em roubada.
Ótimo, ótimo disclaimer. Bom, e foi justamente a partir desse episódio que eu comprei e comecei a ler o livro Atenção Plena, Mindfulness, Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético, lá do Mark Williams e da Danny Penman. Que eu acho que é tipo a leitura, o vetor zero da leitura, se você quiser entender um pouco mais sobre isso. E perceber que isso não é... Mindfulness não é tipo só mais uma técnica de você meditar, sabe? Então é um negócio que vai além, eu acho isso muito legal pra você. Eu acho que tem me ajudado muito a parar e falar assim, peraí, agora eu quero estar aqui presente com os meus filhos, sabe? Tipo, então essa hora eu conscientemente escolho botar meu telefone ali longe, sabe? Pra eu poder estar aqui com eles. E isso é muito diferente de falar assim, não, eu vou criar um hábito que eu cheguei em casa e vou largar meu telefone. Não vou, sabe? Não vou porque eu preciso também, sabe? Tenho um paizinho, tem um monte de coisa, eu quero olhar às vezes. Mas quando eu quero estar consciente, eu já começo a ter essa percepção E aí, nesse momento, eu vejo que isso é importante, então deixo ele lá longe.
Eu já fiz mindfulness.
Ah, é?
Juro.
Que isso, cara?
E funciona.
Olha só.
Me deixa muito, por incrível que pareça, falando assim, extremamente ansioso e agitado, realmente acalma pra caramba. Olha Inclusive, só. Me faz dormir.
Que isso? Caraca, é mesmo, cara?
Juro, juro. Eu fiz durante um tempo, funcionou. Só que, enfim, eu tenho minha paranoia de nunca estar parado fazendo nada, né? Se você tá parado, você não ganha XP. Aí...
tem que farmar.
É uma obsessão que eu tenho. É algo que eu tenho que tratar. Com certeza, minha terapeuta tem que me ajudar nesse ponto. E aí, sei lá, fui deixando de lado. Mas, tipo, super funcionou. E olha que eu fiz, sei lá, li... um livrinho pequeno, explicando como é que faz. Eu fiz de maneira extremamente meia boca. E fazendo meia boca, eu achei super produtivo pra mim.
Cara, que legal.
E fazendo direitinho mesmo com pessoas competentes no mercado, eu não vejo como não ser bom.
Pô, maravilhoso. Fred, você pode dar sua indicação aí, cara. Pode ser até não relacionado ao tema, se você quiser.
Assim, eu acho que um livro que eu tinha indicado lá no Mamilos, eu sempre recomendo, que eu acho bem, bem bacana, que é o A Coragem de Ser Imperfeito.
Boa, esse é foda.
Que é um livro da Brené Brown, é bem bom. Tem um vídeo também dela no TED, que é muito querida ela. E tem um livro que deve estar para lançar, se já não lançou em português, que chama Autocompaixão, da Christine Neff. Christine com K, Neff com dois F's, mudo, né? É um livro, assim, que deveria virar um best-seller também, assim, no Brasil, porque ela trata de uma maneira muito sensível essa coisa desse cuidado consigo mesmo. Então é um livro bem bacana. Acho que também outro livro, vou falar mais um, que é o livro Um Coração Sem Medo, que ele fala sobre compaixão, de modo geral, que é de um autor, ele é o tradutor, foi durante muito tempo tradutor do Dalai Lama, Thubten Jinpa. É bem legal, então ele fala de pesquisa, de como a compaixão em relação aos outros beneficia você psicologicamente. Então é bem, bem bacana. Gosto bastante dessas indicações.
Maravilhoso. Ótimo, então. Anotado? Compre todos esses livros aí, cara. Estamos agora aqui, todo mundo, nesse momento triste. Mas é um triste e feliz porque estamos todos gratos com esse episódio. Que esse, cara, esse episódio tá maravilhoso demais.
E vou reouvi-lo umas 300
cara,
vezes.
Cara, se você aí quer ouvir de novo essa conversa, apaga o episódio e baixa de novo.
Pra contar como download.
Pra ajudar a gente.
Mesquinharia. Mesquinharia. Tá falando isso, mas eu baixo o podcast no celular do trabalho e no celular pessoal, né?
Isso aí, tá vendo só? Perfeito, cara.
Perfeito.
Então, pra gente começar a finalizar aqui nosso podcast maravilhoso, fica aí aquele momento especial da hashtag.
Thiago Berto me autorizou a fazer a nossa hashtag.
Opa!
Fizemos aqui um brainstorm rápido, onde só eu falei. Mas enfim, temos duas hashtags. A primeira...
Duas o quê?
Hashtags. Eu não sei fazer o seu R, desculpa.
Hashtag.
Ensina aí, pronto, tá vendo? Hashtag.
Hashtag.
Isso.
Melhorou? O que eu falei antes?
Hashtag.
Hashtag do dia é...
Hashi com tag. Hashtag.
Entendi.
Ok. Obrigado.
Primeira hashtag do dia. Hashtag cachoeira de merda. Gente, do nosso dia a dia.
Ney, tenta desenhar isso aí agora.
E a nossa segunda hashtag é... Hashtag solto preso.
Solto preso?
Bota o sentimento pra fora.
Boa. Tá aprovado, Berto?
Tá extremamente aprovado, até porque tá bem ambíguo.
Então, passado esse momento brilhante da hashtag, eu queria agradecer, Fred, você ter a sua generosidade de estar aqui com a gente, conversando. Muito
essa
obrigado,
hora,
cara.
Com uma filha de 9 meses.
Pois é. Muito obrigado mesmo de coração. Esse episódio tá sendo... Pra mim, tá sendo extremamente especial.
Eu nem ri tanto porque eu fiquei chateado comigo mesmo, porque você começa a falar... Bastante, a gente começa a ver os nossos defeitos. Aí começa, tipo, a realidade dói, né? Cachoeira de merda.
Eu brinco, né? Antes tarde do que mais tarde.
Perfeito. Então, cara, brigadão mesmo. Se quiser dar tuas mídias sociais, teu canal, faz o jabá aí, super merecido. Sim.
Bom, acho que no Instagram é Fred Matos, com dois T's, ali já vai ter ali o link do sobreavida.com.br e também o canal no YouTube que é blog sobre a vida também. Então tem lá uns 80 vídeos falando de tudo quanto é assunto de psicologia, comportamento, relacionamento amoroso, tem de tudo um pouco lá também.
Maravilha. Obrigado.
E agradecer pelo convite, fiquei super feliz.
Ah, então, que legal.
Sou ouvinte, sou fã, então tá aqui com vocês é especial pra mim também.
Com certeza a honra foi toda nossa. Foi bom pra caraca.
Bom, então é isso, gente. Se vocês gostarem aí, não esqueça de comentar o nosso episódio. A gente tá lá no tricodepaz.com/037. Não esquece também que o nosso e-mail é tricodepaz@gmail.com. E se quiser conversar com a gente lá, dá aquela moral nas redes sociais, é tudo /tricodepaz. Então, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo isso é /tricodepaz. A gente se vê daqui a duas quintas-feiras, às 10 da manhã, com mais um tema supimpa aí, que eu sei que você vai amar, vai rir, vai chorar, vai se desgraçar com a gente.
É isso aí, gente. Espero que tenham gostado do programa. Eu participei, isso é uma prova que comigo aqui pode ser bom pra caramba também.
Isso é importante. Hashtag com o Vitor também pode ser bom.
Hashtag com o Vitor pode ser bom. E tem uma quinzena supimpa.
Valeu, gente. Muito obrigado por ter nos ouvido e aguentado essa enxurrada de bosta. Valeu e um beijo.
Um beijo, um abraço pra todo mundo e vamos em frente que antes tarde do que mais tarde.
Isso aí.
E eu tenho que mandar um beijo pra uma galera que faz tempo que eu não mando.
O quê?
Beijo pra galera do Tinder.
Ah! Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
Corre,
obrigado.
Cidade
obrigado.
Grande, tanta gente passa, estou só. O vento sopra pelo tempo e traz uma lembrança sua, estou só. Já nem sei dizer qual desses lugares me dói mais, mas sem me decidir porque cresci. Estou forte, estou pronto a lutar.
Pururu. Que isso?
Eu fico louco, mas...
Não.
É a energia e o poder vão crescer. E bate de repente um desejo ardente em romper limites e sonhar.
Porra é essa, cara?
Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender. Saber por quê. Alguém que esquece a dor e encontra no amor a força pra poder dizer... Arigato gozaimasu.
Você não sabe o que é, você não tem que falar agora. Você não
chega!
É mais, você não é mais o host da nossa vida.
Chega. Acabou. Eu nunca fui.
Acabou. Eu não te considero mais uma pessoa.
Tá bom, então.
Porque você não sabe que essa é a música de abertura do Yu Yu Hakusho.
Eu foda-se o Yu Yu Hakusho.
Entendeu? Ai, tá vendo? Foda-se. Só tá piorando a sua situação, entendeu?
Na minha opinião, foda-se.
Eu ia fazer outra chamada, achei que você fosse fazer outra chamada, se você dizer que esse é o podcast mais limpinho.
Limpinho?
É.
Não dá spoiler,
Sem spoiler.
Se apresenta logo.
Para de mexer no celular, Vitor. Para de mexer no celular.
Don't touch the cell phone.
Coloca no VibraCall, Vitor.
Não, no VibraCall não, porque ele vai vibrar mesmo.
Não, coloca no bolso.
Tá no modo não perturbe, desde o início.
É só ele que não está no modo não perturbe. É.
Essa piada foi boa.
Claro, não foi o que fiz, não foi o Berto, né? Então vamos lá.
Tá bom.
Mas eu só queria falar uma coisa antes. A gente tá na... É no mês ou na semana contra o bullying? A gente tá no mês ou na semana contra o bullying?
Cara, não, esse episódio vai sair...
Não. Mas agora. A gente tá eu no mês é ou na semana... É mês, né?
Acho que é mês.
Então para de fazer bullying, que tal?
Ai, nossa.
Nossa, foi horrível, Thiago.
Você tá fazendo.
Digna,
tá
digna.
E aí, se obrigado. Eu retornar, vai ser complicado.
Pelo amor de Deus.
Então, Fred, conta um pouco pra gente. Na verdade, esse episódio, ele é um pouco diferente dos outros, porque a gente nunca teve um cara que não fosse pai conversando com a gente. e você é um não pai. Uhum. Então, teoricamente, você deveria ser expurgado do nosso podcast, mas você não é, porque a gente quer você aqui com a gente.
Eu sou um pai principiante, minha filha tem 9 meses de idade, então ainda não tenho muito o que dizer sobre.
Não, tem muito,
cara. Deu uma trava aqui no meu cérebro, eu não sabia que você era pai, eu achei que você não era pai.
Sim, sou pai de uma menina de 9 meses.
Porra, olha isso, que fantástico. Desculpa por não saber, por não estudar.
Imagina. Ninguém tem obrigação de saber que a gente é pai,
né? Mas então você tá... Então, não tem, não tem...
Oh. Então não
esquece estudamos. Tudo que ele falou, esquece tudo.
Vou refazer
tudo.
Aqui a pauta, tá bom? Ai, vamos lá então.
Pode falar cabeça de palma, enfim?
Pode.
Já tá falado.
Aqui não tem essa frescura, essa porra, esse negócio de... Aqui é porra, caralho, foda-se, peru, buceta, cabeça de pau, isso aí tudo
vai.
É isso,
tá vendo? É porque a gente tem Humberto aqui.
Aqui não tem, não. Então, aqui não tem essa porra,
até,
não.
Você foi até polido falando cabeça do pau.